When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Bom dia. E aí, chat? Bom dia, bom dia, bom dia. Douglas, Matheus, Bruno, Pedro, Fernando, José, Vinícius, Cássio, Armando Júnior, Maíra, Caleb, bom dia pra vocês. Sempre com a nossa musiquinha, começando no Disco. Hoje é quarta-feira, dia 3 de abril, e a gente tá fazendo uma live extra pra falar de Libertadores, Sul-Americana e John Textor. Tudo isso hoje. Bom dia pro Tomás Freitas, também aquele traíra que eu sei que está nos assistindo, que já mandou mensagem aqui no WhatsApp. Tá fazendo sanduíche pra mim. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Alô, alô. Alô, alô. Alô. Sim, parou. Parou de fazer o sanduíche. E aí, pessoal, tudo bem? Pois é, não faço lives nas quartas-feiras, faço só segunda e sexta, mas agora com Libertadores, com Sul-Americana, com um monte de coisa acontecendo, achei por bem estar com vocês nesta quarta-feira de manhã. Um beijo para você que nos escuta num ponto futuro no Spotify. Não se esqueça de se inscrever também no Spotify, de dar follow no Spotify e de se inscrever aqui no canal do YouTube, porque olha só, metade de vocês picaretas não se inscrevem. Sabe que o YouTube dedura vocês, né? Eu vou lá naquele Analytics... E tá todo mundo lá, ó. Ó, esse aqui não se inscreveu, hein, Thiago? Esse aqui não deixou like, hein? O YouTube mostra tudo que vocês aprontam. Eu sei tudo. Então, por favor, metade de vocês, se inscreva no canal. Não precisa ser agora, que eu também sei pelo YouTube que muitos de vocês assistem a live com o celular, né? Aí fica chato se inscrever com o celular, tudo. Então, depois, você se inscreve depois a qualquer hora que você quiser. Já era pra gente ter a nossa primeira plaquinha. Só isso que eu gostaria de denunciar. Se metade de vocês não se inscreveram, já era pra gente ter a placa. E deixa 500 likes, cara. Metade de vocês também. Entrem e não deixa o like. Aí no celular é facinho, é só colocar. Porque ajuda na entrega. Aí a pessoa que entrar no YouTube, ela vai receber essa live, vai ver a gente, vai falar, nossa, vou me inscrever para conversar com essas pessoas maravilhosas do chat. E hoje tem alguns announcements. Quero fazer alguns anúncios. O primeiro de todos, você que me segue no Instagram já deve ter visto ontem. Temos o primeiro parceiro deste canal, o primeiro patrocinador, é a TCL. A TCL vai estar com a gente ao longo do ano. TCL também é patrocinadora da Libertadores, da Seleção Brasileira, até do meu Arsenalzinho. É patrocinadora da NFL lá nos Estados Unidos. A TCL está trazendo agora em junho televisores que vão acabar com a brincadeira aqui no nosso país. Principalmente os grandes. Tem uma televisão de 115 polegadas que eu conheci ontem, que a gente vai mostrar aqui também. Então eles vão estar com a gente direto. Obrigado, TCL. Um beijo a todo o time da TCL. TCL vai estar aqui neste canal, vai estar no Instagram e vai estar no canal do Laifinho também. É um contrato 360. TCL vai estar em tudo comigo e com vocês. Então, por favor, chat, fala oi, TCL. Dá um oi, TCL, só para eles ficarem felizes. Fala oi, TCL. Vocês querem uma TV 115? Eu acho que eu vou ganhar uma, hein? Imagina jogar videogame na televisão 115. Dá oi para a TCL. Obrigado, Felipe. Isso, oi, TCL. Bem-vindos, TCL. Estaremos juntos, então, a partir da semana que vem. Eu estou pensando em fazer uma live na quinta para falar de Libertadores. Aí eu já começo com o conteúdo da TCL também. Que a gente fez tudo ontem. Ontem foi a festa de lançamento dos novos produtos. Estava lá como mestre de cerimônia. Foi muito legal, muito especial para mim. A TCL tem tudo a ver comigo. Tudo que a TCL gosta, eu também gosto. É a televisão oficial do Call of Duty, por exemplo. Eles têm televisões para quem joga videogame. A TCL tem um cuidado muito especial para quem joga videogame. Vocês vão ver. A gente vai falar bastante de TCL. Segundo o announcement do dia. Vai ter desconto. Vocês são mó interesseiros. Vai ter desconto, vai ter o cupom LIFINHO10.
Vamos ver, a gente pode brigar por isso, sim. A gente conversa com eles, vai ter desconto. Mas vem muita coisa boa, não só de televisores, mas vem de ar-condicionado também, linha branca. Coisa de homem adulto, vocês que são casados, vem linha branca também. Tem um monte de coisa para a gente conversar. Sobre o nosso segundo announcement. Hoje à noite, estou embarcando para os Estados Unidos. Então a live de sexta certamente vai ser de lá, vou tentar fazer de lá. Eu fui convidado pelos alunos brasileiros de Boston, então Harvard, MIT, tem gente de BU também, tem gente de Babson College. Os alunos lá de Harvard e MIT, eles fazem uma conferência todo ano lá em Boston, que chama Brasil Conference, e convidam um monte de gente. E gente, cara, muito importante, estou até lisonjeado de estar nessa lista. Então estou indo lá para conversar com eles. Vai ter um painel junto com o Diego Ribas e com o Daniel Dias, eu vou estar nesse painel, para a gente falar do esporte aqui no Brasil, de impactos sociais do esporte, do que o esporte significa para o Brasil hoje e o que ele pode significar também. Como é que o esporte se insere no Brasil. Os alunos ficam... eles trazem gente para falar do Brasil, para falar de coisas do Brasil. Então, estou indo lá para isso. Primeiro eu faço uma escala em Miami, depois sigo para Boston. Então, sexta eu vou estar lá e na segunda-feira eu vou tentar fazer a live de lá também, dos Estados Unidos, que eu volto só no meio da semana que vem. E estou muito honrado com o convite. Queria agradecer a todo mundo lá da Brasil Conference. E, pô, vai ser legal. Vou botar o link. Eles me fizeram um link para você, quem quiser acompanhar o papo ao vivo. E tem muita coisa legal, tá? Vocês derem uma olhada no roteiro lá. Gente, tem coisas muito importantes, conversas muito importantes. Quem se interessar, depois eu coloco o link para vocês. Obrigado, Brasil Conference. Então, hoje, Laifinho viaja para os Estados Unidos à noite. Esse era meu segundo announcement do dia. Que mais? Seguimos em primeiro no Spotify. Muito obrigado a todos vocês que nos escutam no Spotify. Estamos em primeiro lugar. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. E chegamos a entrar no top 30 geral, o que é muito difícil, porque você concorre com podcasts de entrevistas não esportivas, né? Está concorrendo com todo mundo lá, concorrendo com religião. Tem podcast de religião que bombam, de meditação. E, cara, tá perguntando se vou para o Peruíbe. Vou dar uma parada em Peruíbe e depois eu sigo. Então, um beijo para vocês que nos escutam no Spotify também. Muito obrigado. No programa de hoje, vamos falar dos gaúchos nos continentais. Vamos falar de Corinthians. Vamos falar de Flamengo e do quanto vocês estão mimados, porque vocês acham agora que empatar fora de casa é péssimo. Empatar fora de casa na Libertadores é inaceitável. Empatar fora de casa na Sul-Americana não dá. E vamos falar também de John Textor, das acusações que ele fez mais recentemente, estrategicamente no dia 1º de abril, porque acho que se der ruim ele fala, oh, sorry, April's Fool. Eu vim até com a minha camiseta do Arquivo X, a verdade está lá fora, para nós conspiratórios, para a gente conversar daqui a pouquinho sobre John Textor. Eu vou começar com os gaúchos. Vou chamar meu parceiro Duda Garbi, que vocês conhecem tão bem, porque vocês já se inscreveram no canal dele, um assado para... O assado, a gente viu... Alguns assados um pouco... Estava bem passado demais para o meu gosto, Duda. Até mandei mensagem para você. Falei, olha, isso serve de lixa para mim, essa picanha. Você pode usar para lixar a parede, por exemplo. O que aconteceu? Por que erramos o ponto da carne com o Kahneman, por exemplo?
Não, com o Kahneman tem alguns convidados que a gente muda um pouco o estilo de fazer assado. O Kahneman, eu vou fazer sempre tudo que ele quiser.
É perigoso,
né? Se o Kahneman quiser... pode ser que eu tome um carrinho no meio da entrevista. Mas assim, cara, se ele quiser que eu faça um frango desossado, uma lasanha, eu vou tentar sempre agradar o maior argentino que já pisou no estado do Rio Grande do Sul.
Eu achei que estava bem passado demais. Para mim, incomodou. Eu que não sou gaúcho, me incomodou um pouco. Porque a minha carne estava top. Quando eu fui lá comer com você, aquela carne que você fez para mim lá... atrapalhou a entrevista até, de tão boa que estava. Sou testemunha.
Não, o Kahneman certamente é o cara que mais comeu a carne e tu é o segundo. Assim, tá? Tu conversava olhando pra carne.
Eu fui comer. Mais.
E acho que era do almoço que nós gravamos aquele dia.
Foi, cara. Eu não tinha almoçado. Fui almoçar com você aí. Mesmo. Aí você falou assim, olha, eu não falo, pô, Duda, eu não dou entrevista, não gosto da entrevista, não. Mas tem picanha. Opa, mas tem um... O que, que você fez lá pra mim? Você fez um... Como é que chama aquilo?
Bifiante.
Tem bifiante. Opa, aí eu vou. Então é isso, para me chamar para dar entrevista, gente, faz um churrasco que eu topo na mesma hora. Duda, vamos conversar dos gaúchos, então, na Libertadores e na Sula. Eu queria começar com o Grêmio, porque toda vez que alguém vai jogar lá no Strongest, eu já tiro 80% da culpa do time adversário. São, acho que, 3.600 lá, né? Eu anotei, 3.600 de altitude. Não dá. Pô, não dá. Faz muita diferença. E o Renato optou por mandar para lá um time totalmente reserva e poupou os titulares para o jogo contra o Juventude pela final do Gaúcho, que vai ser agora no fim de semana. O senhor, outro dia, quando eles pouparam naquela Supercopa Gaúcha, o senhor ficou bravo. Falou, pô, como é que vai poupar na Supercopa Gaúcha? Mas, cara, eu tô vendo que vai ser uma tendência do Grêmio pro ano. Quem não consegue ter um elenco muito grande, quem tem suas restrições, às vezes tem que se adaptar, né? Então foi isso que aconteceu. Ontem, time totalmente reserva, né?
Eu vou até meio que contextualizar, porque eu lembro que tu mandou uma mensagem, pô, mas só um pouquinho, né? Não vale nada. Não sei, eu lembro que tu me questionou porque.
É, eu falei, pô, Supercopa Gaúcha, quem se importa que isso aí não vale nada, pô.
Mas assim, o que acontece? No jogo seguinte, daquela ocasião da Recopa Gaúcha, o Grêmio jogava a última rodada do Gauchão contra um adversário que já também já estava classificado e não poderia ser ultrapassado, nem o Grêmio poderia. Ou seja, teoricamente, não valia nada de verdade. Assim. Agora, neste sábado, há um Campeonato Gaúcho que, por mais provinciano que seja, o Rio Grande do Sul está olhando como uma Copa do Mundo. Por quê? O Grêmio pode ganhar pela sétima vez consecutiva, o que é raríssimo. O Grêmio conseguiu isso uma vez só, o Inter conseguiu ser octa, que é o recorde aqui no estado. Então, o Grêmio conseguir o sétimo, ele vai em direção ao recorde do Inter do ano que vem, que poderá ser octa. Então, o Gauchão, de verdade, acaba sendo bem importante. É ridículo poupar. Voltamos aos anos 70, quando os times poupavam, pensando em estaduais. Eu não acho que seja isso. Eu acho que seja um risco calculado e essa atitude dividiu muito a torcida. Em todos os programas, seja YouTube, rádio, TV aqui, que fizeram pesquisas, deram assim 60-40, 50-50. Tá muito dividido a questão de poupar ou não poupar, né? Esse mesmo time que ontem apanhou do The Strong já tinha apanhado realmente pro São Luís. Ou seja, o que demonstra que o grupo do Grêmio é fraco. Né? O time titular é bom, é um time competitivo, pode melhorar? Deve melhorar. Mas o time reserva, esse o alternativo, hoje, como falo, para não, né, prejudicar a imagem dos reservas, o time alternativo, esse time é fraco. E ontem demonstrou de novo fraqueza. Foram dois gols de uma falha bizarra da defesa. Né? O jogador cabeceia sozinho as duas vezes, os dois gols. Né? Mérito do cabeceador, aliás, no primeiro gol, que acho que não teve falha do Marquezinho, que ontem, né, nas redes sociais também se debateu. Então, tentando ser o mais direto possível na tua pergunta. Ontem eu não critiquei o Renato, porque eu estava na parcela da torcida que concordou com ele. É um jogo que dificilmente, mesmo com os titulares, o Grêmio poderia apresentar algo muito melhor do que
Eu também acho.
um empate, né? Então, assim, o risco calculado é o seguinte, cara, vamos lá. Poupamos porque é importante de verdade o Gauchão, por mais absurdo que seja, mas é importante o Grêmio ganhar esse Gauchão, ganhar 7 vezes seguidas é um número expressivo. E aí a gente volta para os Jogos da Libertadores já na terça-feira, com uma obrigação gigantesca. E aí é onde se mede vamos dizer, a sua decisão, né? Cara, agora tu passa
Aí
a
tem que
ser
ganhar.
obrigatório, né?
Sim.
Contra o Aspato já na terça, e aí depois nós vamos medir força com o Estudiantes, que eu acredito que seja o adversário que possa tirar o primeiro lugar do Grêmio. Eu acho que o Grêmio perdeu quando podia perder, né? E é isso, acho que o Grêmio fez. Agora, pensando em partida, Thiago, se tu quiser falar um pouco mais, a gente até pode falar. Eu tenho as minhas restrições a algumas coisas que aconteceram ontem. Eu pensei diferente do Leonardo, mas ontem eu não critico.
Mas pode falar, mas antes de qualquer coisa, esse gol, olha onde o cara botou a cabeçada também, Duda, porra, não dá, né? Olha onde o cara
Cara,
acertou a
não dá.
cabeçada, bicho. Isso aí não é,
Mas eu vi, ó.
não tem altitude que explique isso aqui também. O cara colocou a bola lá no ângulo, ó. Ele tava sozinho, né?
Mas
Ele tava
olha como ele tava
completamente
livre,
sozinho, livre,
cara.
mas ele acertou a cabeçada também num lugar de extrema felicidade. Mas o que que você não gostou mesmo, com a altitude mesmo, com o time reserva aqui que você não curtiu?
Cara, ontem o Grêmio tem algumas peças que elas não vêm funcionando, né? Eu não sou o cara que coloca o dedo no cara e xinga e tudo mais. Eu passei a ver futebol um pouco diferente de uns anos para cá. Mas acho que tem jogadores que não estão numa fase boa, né? Para dizer o mínimo, assim. Aqui a gente já tá apelidando o Natan, que era do Fluminense, do Galo e tal, de Natan Pescador. O Natan Pescador, ele não tá conseguindo jogar futebol, né? E o Renato insiste nele. Mesmo num time reserva, o Renato insiste. O Renato tem dado entrevistas, desde o início do ano dizendo que vai dar oportunidades e quem não agarrá-las, as pessoas vão perceber, né? E eu acho que o Renato já tinha meio que largado o Natan Pescador, por exemplo. Eu estou dando um exemplo, mas, por exemplo, o próprio Galdino, que no ano passado foi um animal perto do, junto com o Soares, a ponto do Grêmio ir lá e comprar, né, exercer a sua cláusula de poder comprar o jogador. E o jogador, esse ano, não conseguiu executar nada. E é eles dois que vão lá para o jogo. Então, o Grêmio... O JP Galvão, eu não vou nem entrar nesse assunto que chega a ser, parece uma perseguição pro jogador que não tem culpa, ele não consegue desempenhar. Então é um trio ontem que foi a campo, que quando tu olha o trio, tu pensa assim, cara, realmente não vai sair nada disso aí. Hoje nós vamos perder, não tem como. O que daria para fazer diferente? Tentar criar. Já que é um jogo que a gente tá assim, disposto a perder, então vamos fazer o seguinte, vamos perder com um time diferente? Vamos perder com alguém que a gente não sabe se pode perder? Vamos tentar alguma coisa, entendeu? Agora, eu sei como é que é jogar o Natan Pescador, o Galdino e o JP, né? Então, eu tenho o Jardiel, que foi artilheiro da Copinha, que estava no banco, viajou. Puta, mas vai estrear numa Libertadores um moleque? Cara, mas vai ter uma hora que ele vai ter que estrear, cara. E não tem jogo melhor do que um jogo que tu não tem responsabilidade nenhuma, já que o teu treinador disse, olha, se nós perder, velho,
tanto
não
faz.
Tem problema.
É verdade. Podia ter colocado.
Entendeu?
Podia ter colocado.
Então, esses pequenos detalhes, assim, que eu acho que o Grêmio poderia, que o Renato, né, poderia ter pensado, mas, assim, não sou do time que tá descendo a lenha nele. Acho que foi um risco calculado, mas agora ele adquire uma responsabilidade que é muito simples.
É.
Vai ter ganhar.
E são raríssimos os times brasileiros, acho que são, talvez o Flamengo e o Palmeiras, assim, de times que você consegue tirar uma peça, colocar outra e manter o mesmo nível. Que você consegue jogar do mesmo jeito. Você precisa de muito tempo, até o Tite teve pouco, né? O Abel tá mais tempo no cargo. Mas você precisa de muito tempo. E às vezes nem assim, você vê, às vezes o Vojvoda no Fortaleza também não consegue. São poucos os times. Isso é coisa de europeu. É coisa de quem tem muito dinheiro, muito tempo para treinar, de quem faz pré-temporada, de quem consegue ficar uma semana sem jogar entre, às vezes, um jogo e outro para treinar o time. O Renato não só não tem elenco para isso aí, como ele não tem tempo de treinar, meu. Não dá tempo de treinar os caras. É impossível você conseguir fazer dois times.
Jogar 9 jogos, Thiago.
Então, tá todo mundo nessa. A gente fica nessa correria para começar o ano, né? Férias, Réveillon, vai, não tem pré-temporada, buf, estadual. Aí depois uma data FIFA, o cara ficou 10 dias sem fazer nada, lá de braço cruzado. Uma bizarrice total. Aí agora volta para jogar a primeira rodada da Libertadores com as finais do estadual. É uma coisa de maluco isso cara.
A data FIFA foi. A data FIFA cavalou, né, as finais dos estaduais.
Pois é, agora,
né?
A final do estadual é na última rodada do estadual, a final do estadual é na Libertadores, cara. É uma coisa de doido, cara, que acontece.
Isso é bizarro. Se o Flamengo, eu vi que foi o time titular ontem, né, porque meteu 3-0 no Nova Iguaçu. Não sei se o Tite não pensaria.
Não tava muito, a defesa tava bem mexida, né, ele teve de mexer bastante a defesa. Tinha bastante titular, mas ele teve de mexer muito a defesa dele.
Mas que assim, é um ponto forte. E só assim, a título de curiosidade, porque isso aconteceu, e aqui tem. Quem está defendendo o Renato está procurando muitos argumentos, né? Quem está criticando também tem os seus argumentos. Os argumentos da defesa do Renato são que o Fluminense apanhou do The Strongest e foi campeão. O River apanhou do The Strongest e classificou, ou seja, classificaram os dois no grupo ano passado. O Palmeiras, lembra que toma um sapeque do Água Santa e para o Abel poupa, apanha, acho que não sei se era do Instagram, acho que era do Bolívar, mas na altitude e vira, né, e é campeão paulista, e de qualquer forma classifica também. São times melhores que o Grêmio? Olha, de repente, acho que sim, acho que o Palmeiras com certeza é, o River, acho que o Fluminense são times competitivos, assim como o do Grêmio hoje é, mas são opções, cara, que tu tem que fazer. E outra, faltam 5 jogos ainda, é o primeiro jogo.
É, tem bastante, né? Classificam 2 na Libertadores, né? De frente da sua.
Exato. Eu não sei se é uma terra arrasada, assim como alguns têm feito.
Não.
Acho que foi uma opção assim, muito calculada, e que o risco agora está dentro do vestiário. Ele pode até ter sentado com os caras e dizer assim, rapaziada, eu vou mandar os reservas, tá? Mas agora vocês vão ter que comprar comigo a bronca aqui. Nós vamos ter que ir para dentro dos caras. Sábado nós vamos ter ganhado a Juventude, né? Nós vamos ter que ser heptacampeão, que é importante. Se fosse um gauchão isolado, Thiago, acho que até a gente poderia discutir. Né? Agora, o 7º seguido, cara, é uma hegemonia muito importante.
Eu queria agradecer a Conmebol Libertadores por ter liberado os highlights do jogo pra gente. Então, você, se quiser, depois vai aqui no YouTube mesmo, no canal deles de highlights, para você. É Libertadores BR, né? O canal deles aqui, para vocês assistirem aos highlights. Então, dormiu? Pegou no sono durante o jogo? Quer ver os outros times? Dá uma olhada no canal deles aqui no YouTube, que eles que cedem as imagens para a gente poder rodar aqui no Tiago, na Tiago Live. Duda, e agora o Inter, cara? Eu vi os highlights do Inter também na Sul-Americana. Cara, continua aquela saga de perder gol feito em jogo de torneio continental. Foi assim que o Fluminense foi campeão, tá? Não esqueçamos que o Inter, como eles chamam, o Ener Valencia, ele perdeu gols bizarros naquele mata-mata contra o Fluminense, um jogo atípico que o próprio Fernando Diniz assume. E ontem também, de novo, assim, pelo menos umas duas chances na cara do goleiro que a bola não entra. Por que que o Inter não consegue... Cara, tô esperando mais do Inter, sério. Eu espero muito mais do Inter. Eu tô tão empolgado quando a gente vê no papel.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com.
A torcida do Inter, ela tá ontem, eu acho que acendeu uma... É difícil eu falar pela torcida do Inter, porque os gaúchos que estiverem nos olhando vão dizer assim, não, mas o Duda é gremista, tá falando por nós e tudo mais. Mas li bastante para vir aqui, de alguma forma, preparado para tentar contar e mastigar para vocês o que está acontecendo, né? O que eu tenho lido, né? Primeiro, de fato, há uma piada, né? Pô, a gente está sem o Valencia, entra o Borré, a gente acredita muito no Borré. O Baldassi fez vários vídeos dizendo: acabou a brincadeira, o Internacional, preparem-se, Palmeiras, Galo.
Esse Vasco vai dar trabalho. É igual esse Vasco vai dar trabalho. Não façam isso, dá azar. Não faz isso, cara.
Exatamente.
Esse São Paulo vai dar trabalho.
No primeiro jogo do Borré como titular, né, com a moral, pô, porque ele não estava inscrito no Gauchão, então não podia jogar, né? Então ele vai lá e erra dois gols dignos de gols perdidos pelo Valencia, né? Mas a crítica maior não é nem no Borré. A crítica maior hoje, né, está residindo na atuação do Alan Patrick, né? Que é o centro técnico do time, que há pessoas que dizem que o Kudê insiste em escalar ele como um segundo atacante. Uhum. Né? O Kudê, ele joga sempre com a mesma formação, né? Que é um 4-1-3-2. Né? Então ele joga com um volante na frente da área, três meias e dois atacantes. Né? E essa é a maior crítica hoje. Ele não sabe variar o seu esquema. Então ele foi engolido pelo Roger, é assim que o pessoal está colocando aqui nos dois
Lisca,
jogos.
O Lisca veio aqui e falou mais ou menos a mesma coisa. O Lisca falou que o Roger fez um trabalho muito bom de segurar o Inter e que ele estava bem impressionado. Assim.
O Roger leu. Sabe quando tu vai para casa, tu ganha um tema de casa da tua professora na escola e tu faz o tema de casa e ganha 10? Foi o que o Roger fez. O Kudê é o contrário. Depois que ele recebeu o tema de casa do primeiro jogo, eu acho que ele foi jogar videogame, ele esqueceu de estudar e tomou uma outra roda em casa e simplesmente não criou nenhuma alternativa. Aí ontem que se esperava muito mais do Inter, né? Aí eu vi que tu abriu e fez uma brincadeira, né? Pô, empatar fora de casa e tal. Em termos de tabela, o empate
okay.
Né, o Inter vai sobrar. É super ok, o Inter vai sobrar. Mas em termos de rendimento, acaba sendo mais um jogo que o Inter não ganhou, perdeu gols, e o Inter tem um time que, poxa, vocês que não estão aqui próximos e tal, reconhecem que é um time de muita qualidade. Então, assim, deveria e poderia estar jogando mais. E ontem, de novo, não foi uma boa partida do Alan Patrick, não foi uma boa partida do Maurício, o Borré perdeu esses gols. Ele, por exemplo, ontem, ele coloca o Fernando, recém-contratado aí do Sevilla e tal, tinha passado pela Vila Nova e tal, ele coloca de zagueiro. Isso surpreendeu todo mundo, né? Pô, mas ele seria, né, o volante, de repente ele, Thiago Maia, os dois, não sei, ele joga ele para a zaga. O Robert Renan, protagonista da cavadinha e tudo mais, nem no banco tava, arquivado, né? Dizem que deu uma treta bem forte lá no
vestiário.
De cobranças, é. Que deu umas coisas bem.
Pô,
bem,
cara,
bem
é uma forte, pena. Assim. É uma pena, hein? Uma pena. Eu adoro o Robert Renan, é um baita zagueiro. O moleque ainda tem muito potencial, zagueiro canhoto. E até a gente conversou aqui com o Lisca, quando o Lisca veio, de não fazer isso com ele, de botar ele pra jogar e de dar moral. Que coisa, que pena, cara. Porque acontece, pô.
Ele errou um jogo pra ele jogar, então. É. Né? Porque, assim, é fora de casa. Era um jogo que tipo, tu tá longe da torcida. A pergunta agora, tia, que, né, pro Colorado é a seguinte. Como será a recepção do time no jogo da semana, né? Porque o Inter joga em casa com o Real Tomayaco, eu acho que o nome do time é esse. Em casa, como é que vai ser a recepção da torcida se o Robert Renan tiver no banco, por exemplo, se o nome for anunciado? Como é que vai ser? Como é que vai ser a reação da torcida até para outros jogadores que não vêm desempenhando? Então o Inter, sem querer, porque ninguém esperava isso, entrou aí numa espiral um pouco estranha, assim, que a gente não imaginava, assim, como tu disse, cara, tô decepcionado, porque esperava mais do Inter. E, de fato, o Inter não apresentou um futebol que a gente esperava, né? O Inter poderia ter ido melhor. Perdeu os gols, claro, se uma da do Borré, aquela que sobra pra ele, ele, eu acho que ele, o pique da bola meio que
nossa,
dá uma enganada
nele. Nossa, ele tava com o gol aberto, né? Ele tenta dominar e domina errado. Mas, ó, o Renan tava no banco, o Robert Renan, ele só não jogou, o que é estranho, o que, não é, não, que já me causa estranheza, mas o Robert Renan tava no banco.
Porque eu não prestei atenção, eu até procurei tava
no banco,
ele.
Mas me causa estranheza ele não entrar.
Todos os que eu não achei o Robert Renan no banco, então me desculpe, pessoal, mas o fato é que ele não foi opção, ele foi preterido, portanto,
entrou
um volante.
É, botaram um volante na zaga e não colocaram ele, né? É estranho.
Exato.
Esse é um cara pra jogar. E não é possível ele estar cansado também, certo? Não tem nenhum marcador de cansaço, porque ele não, já deu não, tempo não. De recuperar. É, que pena.
O Inter não jogou, né, cara?
É, então. Não teve nada, tá descansado. Estranho.
E não ele joga nesse final de semana também, né?
É uma pena.
Porque tem final de Galchão e ele tá fora.
É uma pena.
Então.
Duda, deixa antes de eu vou falar agora de Flamengo. Bruno Pet vai entrar daqui a pouquinho. E na sequência fala do Corinthians. É. E depois eu vou falar do Textor. Eu queria só ouvir a sua opinião. Como jornalista mesmo, sobre o que o Textor fez nessa semana. E só não precisa ir muito profundamente, se você não quiser nem se complicar, porque é um assunto super complexo, mas a sua sensação como jornalista e fã de futebol do que o Textor fez, do que você está esperando desse dossiê dele aí?
Cara, assim, tô curioso. Achei eu não sei se corajoso. O que me parece que ele está dando um all-in, né? Eu não sei se tem alguma treta por trás aí de tipo assim, cara, me arrependi, vou chutar o balde, vou começar a falar umas merda, vou ser punido aqui, vou me embora.
Cheguei a pensar isso também, que ele tá chutando pau. Falou, vou pro
tipo,
tudo ou nada.
Cara, de repente eu vou chutar o balde aqui, o STJD vai me julgar, vai dizer que eu sou proibido de estar dentro do meu time. Aí eu vou alegar o seguinte, cara, se eu não posso no meu time, eu vou vender o time. Aí eu largo, sabe? Eu não sei. Eu achei muito estranho tudo isso vir à tona agora, sendo que o vice do ano passado foi o Grêmio. Então o beneficiado seria o meu clube, casualmente. Né? Se ele faz todo esse estrago e mostra que o Palmeiras foi beneficiado, o campeão é o Grêmio. Né? É por mais absurdo que seja isso, ou seja, qual é o benefício que teria o Botafogo? Ele não vai vir aqui para moralizar o futebol, desculpa, cara, eu não acredito que ele seja um paladino da verdade. Então, eu estou bem curioso para entender qual é a estratégia dele, porque não é possível, isso deve ter uma estratégia por trás, ele não pode, de fato, achar as coisas. E outra, entre aspas, né, incriminar vários caras
pois
diferentes,
é.
Só ele tem as provas, cara, é estranho, velho, é estranho. Eu achei bem curioso a ideia dele de vir à tona, assim, num canal de botafoguenses, né?
Em casa, jogando em casa.
Né? Jogou em casa, então, tipo, foi lá no... Eu até nem não me lembro agora, mas pô, os guris levaram o texto que, pô, se eu tenho um canal do meu time e levo... Caralho, é muita moral, eu não sei como é que foi isso também, se ele pediu pra ir, os caras convidaram, sabe? Cara, eu não sei, tá, é um negócio bem curioso, assim, isso que tá rolando com ele. Eu tô assim, série do Netflix, do Prime Video, para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos.
Eu me dei ao trabalho, já falo para vocês, me dei ao trabalho de reassistir São Paulo 5-0, São Paulo 0, Palmeiras 5. Peguei as estatísticas, fui olhar a coletiva do Dorival do dia, fui olhar os comentários do dia das pessoas para ver se a gente se tinha algo de errado. Né? Não, eu fui ver de novo, fui me dar o trabalho, porque o benefício da dúvida, vai, eu fui olhar. Então daqui a pouco eu vou falar disso também. Duda, obrigado, queridão, é sempre um prazer estar aqui, um abraço pro seu pai. E sigam o Duda nas redes sociais, tá aqui a arroba dele lá do Instagram, mas o canal dele aqui no YouTube tá bombando, é sensacional. Crack Neto vive falando do Duda agora. Como chama aquele menino lá do Sul, lá? O Duda Garbi. Ô, Duda Garbi, um abraço pro Duda Garbi. O Duda Garbi. E a filha do Thiago Leifert, como é que chama a filha dele? Lu. Ô, oh, Lu, outro dia ele falou de mim também. Beijo, meu, Duda.
Eu tô indo pra São Paulo semana que vem, só pra concluir.
É.
Tô com uma
agenda. Vai fazer entrevistas aqui?
Isso, no mesmo lugar que nós gravamos.
Bom.
Tô indo de novo e tô tentando o Crack Neto. É a minha bola
Nossa
da vez aí.
Nossa assim. Senhora. Esse vai bombar.
Dia 10 o Crack Neto me convidou, porque acho que ele gostou de fato de mim. Então, dia 10 eu estarei no Donos da Bola dele lá, né? Dia 10 de abril. E eu acho que lá eu vou tentar, porra, Neto. Vamos lá, cara. Tomara que dê certo.
Duvido você interromper os monólogos dele. Duvido. Duvido. A hora que ele estiver no auge da empolgação, falando aquele assim, ó. Pulando pra lá, pulando pra cá, aqui. Olhou pro Veloso. O Veloso vai tentar falar, ele já interrompeu. Quando voltar pra cá, você, pum, entra. Duvido. Duda Garbi. Aquele menino lá do Sul, muito bom, Duda Garbi.
O menino gaúcho aí, o gremista aí, o Souza aquele sempre gremista. Vai lá e corrige.
Quem que assou uma carne lá que parecia uma sola de sapato lá, como ele chama? Duda Garbi. Valeu, Duda. Beijo, queridão. Tamo junto. Manda um beijo pro seu pai.
Valeu, Tiagão. Beijo pra todo mundo aí. Tamo junto.
Valeu. Bruno Pet. Vamos falar do Flamengo. Vocês são muito mimados. Empatar fora de casa é normal. Acontece. Altitude. Defesa reserva. Alguns jogadores bem abaixo. Vamos conversar do jogo. E agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Você é um dos favoritos do chat. E meu também, pra gente conversar desse jogo. Tudo bem, queridão? Bom dia.
Bom dia, Thiago. Muito bom dia aí para toda a audiência maravilhosa que está aqui no canal. Me inclua fora dessa, como diria o outro, Thiago. Eu não sou dessa galera que acha que o Flamengo tem que atropelar tudo e todos, tá?
Não dá, não pode. Não é assim que a vida funciona, assim, gente.
Pois é, o dinheiro faz, a diferença econômica faz a galera muitas vezes achar que dentro de campo essa diferença é igual. E não é. Principalmente, eu não sei se você vai lembrar, mas quando a gente falou aqui de Libertadores, do sorteio e tudo mais, a primeira coisa que eu falei é, eu quero fugir de altitude. Eu Sim. não gosto de jogar em altitude.
Eu falei a mesma coisa, meu problema é viagem. Eu vou, meu grupo, vocês ainda falaram, qual é o seu grupo da morte? Meu grupo da morte era as viagens mais longas. Porque eu não quero viajar, não quero, quanto mais perto, melhor, meu.
Exatamente. E principalmente quando vai para altitude, cara. Assim, acho que é impossível a gente analisar o que foi o empate do Flamengo ontem contra o Milionários sem falar da altitude. E aí a gente vai trocando ideia aqui, vai debatendo, porque para mim tiveram várias questões, você falou aí de vários jogadores que individualmente não foram bem, e muitos desses caras sentiram demais a altitude, porque, Thiago, altitude não é só questão física, não é só você cansar mais. O peso e a velocidade da Sim. bola, ela muda muito. E assim, o Cebolinha sentiu muito isso, o Igor Jesus sentiu muito isso, o menino que acabou sendo substituído no intervalo, o Vinha fez um primeiro tempo, assim, muito abaixo, muito ruim.
Muito
Sim,
abaixo.
Muito ruim, muito abaixo. Não é o comum, é do Romaldo Vinha, principalmente para quem acompanhou o Vinha no Palmeiras. O Vinha não é o jogador que jogou ontem contra o Milionários. Ele é muito melhor do que isso. Aí, esse lance foi ele, né? Exatamente,
foi ele. Cara, esse gol que ele perdeu, isso aqui é a altitude. Isso aqui é a bola, é tudo errado, cara. Olha isso, era muito fácil.
E pra piorar o caso dele, o Pedro tava logo atrás.
Tava.
Então se ele deixa passar, não. Provavelmente o Pedro ia botar lá dentro.
Pedro com a sua calma característica. Pedro fazendo um Cooper atrás. Ó, ele até diminuiu a velocidade, ó. O Pedro ia afundar. Meu Deus do céu. Esse lance Exatamente. Aqui, cara, não dá. E outra, antes da gente até entrar nos outros momentos do jogo, eu queria. Tudo bem, viagem de 6 horas, depois de jogar uma final. Isso faz diferença, é uma viagem desgastante. Fuso horário, altitude. Então, lógico que a sua performance não vai ser a melhor possível. Cara, eu achei o Davi Luiz muito abaixo. E ele é um jogador já mais velho, e optar por ele, depois o Tite foi questionado na coletiva, é porque os jogadores estavam com aqueles marcadores altos lá e não podiam Sim. jogar com risco de lesão. Então ele teve que colocar. Mas eu achei o Davi Luiz é melhor do que o Davi Luiz que jogou ontem. Né? Queria que você falasse um pouco dele enquanto a gente vê os highlights aqui.
Ah, perfeito, assim, eu acho, até me perguntaram no Twitter, quando tava possíveis vazamentos ali de escalação, me perguntaram, pô, Pet, você escalaria o Davi Luiz para esse jogo? Aí eu falei, cara, é impossível te responder essa pergunta sem eu ter acesso aos números de desempenho de questão fisiológica e física dos jogadores. Eu não sei quais são as condições, e na época eu tava, até achava que quem seria poupado seria o Fabrício Bruno. Porque o Fabrício Bruno jogou todos os minutos pela seleção brasileira, depois jogou a final, ele não, foi o único que não parou, e jogou assim todos os minutos. Eu achei que ele seria o poupado.
Aliás, mas, tudo estourou no Fabrício, né? Nessa bola aqui, ele até vira pra trás, depois desse chute do... Ele vira pra trás e faz assim com a mão. E mostra dois do tipo, cara, tô com dois caras aqui em cima de mim.
Exato. E assim, o Milionários utilizou muito essas bolas cruzadas na segunda trave, em cima dos laterais ali. O Flamengo teve muita dificuldade. O Vinha tomou umas duas ou três no primeiro tempo dessa daí também, com muita dificuldade de neutralizar. É, o Milionários é um time que cruza muita bola na área e conseguiu levar vantagem em cima do Flamengo sobre isso. Mas voltando ao Davi Luiz. Então assim, pra mim é muito difícil a gente avaliar se o cara tem que jogar ou não, quem que tem que jogar, sem ter os dados de fisiologia. Quando a gente trabalha num calendário do futebol brasileiro, como a gente sabe que é, jogo quarto e domingo, de final de campeonato estadual, encavalando com estreia de Libertadores, e agora vai começar brasileiro, enfim. A gente sabe como é que funcionam as coisas, e quem tem acesso aos dados fisiológicos dos atletas é quem tem, no meu ponto de vista, mais embasamento para determinar quem que deve ou não ser titular nas partidas. Aparentemente, o Léo Pereira estava com algum tipo de desgaste, por isso não jogou. E o Léo Ortiz, aparentemente, que é a nova contratação do Flamengo, ainda não está pronto para jogar um jogo desse tipo de Libertadores que acabou de chegar. Com isso, o Davi Luiz entra. Eu concordo contigo, eu acho que assim, o torcedor do Flamengo pega muito mais no pé do Davi Luiz do que deveria. Eu acho que o Davi Luiz foi um baita zagueiro, óbvio que hoje em dia, com a idade, já não é mais do mesmo nível que jogava antigamente, até porque se fosse não estaria no Flamengo, estaria jogando no Chelsea ainda, no PSG, estaria jogando na Europa, mas eu acho que ele é um zagueiro com muita capacidade. Ainda assim, mesmo num jogo em que ele não foi tão bem, e acho que ele também foi um dos que sentiu um pouco a altitude, ele deu umas duas ou três enfiadas de bola, teve uma no primeiro tempo pro Bruno Henrique, no finalzinho ali, que ele bota o Bruno Henrique quase na cara do gol. Sim,
ele passe longo, ele é monstro, monstro.
Exatamente, exatamente. Então assim, não acho que o Davi Luiz tenha sido, digamos assim, por tudo que ele sofreu de críticas da torcida de ter sido escalado para esse jogo, não acho que ele foi o principal culpado ou o ponto mais frágil do Flamengo nessa partida, Thiago.
É, você mandou aqui para mim algumas imagens, eu vou colocar essa que você mandou da zaga no mano a mano, né? E realmente ontem isso. O Flamengo correu muito para trás, que a gente também, eles fazem, na final lá contra o Nova Iguaçu fizeram também, mas eles estavam em cima do Nova Iguaçu lá o tempo todo, né? E aqui tava mais exposto do que o normal, acho que foi por isso que você trouxe essa imagem, né?
Perfeito, assim, tem, a parte de todas essas questões de altitude, que para mim influenciaram muito no jogo, teve uma questão tática que para mim me incomodou muito e que eu não estava vendo no Flamengo nesse início de temporada, que foi essa linha de defesa muito mais baixa do que o normal. E aí para mim tem dois, na minha interpretação, Thiago, tem dois motivos. O primeiro, o medo de tomar a bola nas costas e ficar correndo para trás toda hora num jogo de altitude. E se você ficar correndo para trás toda hora, meu amigo, uma hora você vai cansar, é altitude, fisicamente te exige mais. Então eu acho que naturalmente a linha de defesa do Flamengo, principalmente os dois zagueiros, ficavam mais para trás. E o segundo motivo, que talvez tenha sido até o mais importante deles, se você voltar para aquela primeira imagem, que você vê os zagueiros no mano a mano, o Milionários ele jogou com uma dupla de ataque. E com uma dupla de ataque contra uma linha de quatro defensiva do Flamengo, que só tem dois zagueiros, a linha de defesa não teve sobra no jogo inteiro. Então, assim, se você já tem a questão de altitude, fica com medo de tomar bola nas costas, sem sobra, você fica com mais receio ainda de tomar essa bola nas costas, porque não tem ninguém na sobra. Então, assim, do meu ponto de vista, a linha de defesa do Flamengo jogou muito mais recuada. E o que isso acontecia? Essa outra imagem que tem a seta, mostrando a distância, é justamente a distância que o Flamengo jogou da linha de meio campo para a linha de defesa. Foi uma distância muito grande. E o que isso gerou, Thiago? Toda bola longa do Milionários, essa bola mais comprida, buscando os atacantes, os zagueiros do Flamengo ganhavam a primeira bola. Mas a segunda bola era toda do time colombiano. Porque tinha uma descompactação muito grande, um espaço muito grande na frente da linha de defesa. Então, por mais que os zagueiros subissem e conseguissem ganhar dos atacantes, a bola sempre sobrava num jogador de meio campo do time do Milionários. Então, assim, o Milionários criou muitas oportunidades no primeiro tempo, apesar do primeiro tempo ter terminado 0-0. Foram várias chances. Nenhuma delas foi de bola trabalhada de pé em pé vindo da defesa. Tudo era chutão do goleiro que... Nessa segunda bola, o Milionários acabava ficando com a segunda bola e conseguia permanecer, ficar se sustentar no campo de ataque. Então, assim, taticamente, para mim, essa foi a grande questão do Flamengo, que fez o Flamengo ter feito um jogo muito abaixo. Ainda assim, criou chances como essa do Vinha, teve outras oportunidades. Esse cara que tá com a bola aí fazendo essa jogada, para mim, foi o único que não sentiu rigorosamente nada da altitude. O Arrascaeta é,
sabe,
como
muito,
diria,
de bola, tá louco. Joga
pois
demais,
é, como diria, como diria o João Guilherme, é um deboche o que joga o Arrascaeta, é um negócio inacreditável. Parecia que ele joga na altitude a vida inteira, que ele nasceu em La Paz e tá acostumado a jogar na altitude, porque é impressionante, cara. Domínio e tudo mais, porque a altitude, ela te influencia na força do passe, então tinha muito passe que ia mais forte do que o normal, e te influencia para dominar a bola. O Cebolinha, por exemplo, foi um que teve muita dificuldade. Toda bola que batia no pé dele, ela sempre ficava, escapulia 3 ou 4 metros para frente, e aí você não consegue dar sequência à jogada. O Arrascaeta não, cara. Eu não me lembro de um domínio ruim do Arrascaeta, eu não me lembro de um passe dele que foi errado. Foi impressionante. E aí acabou sendo dele, né, o pênalti sofrido que o Pedro foi. Converteu. E aí, Thiago, é que eu acho que entra a grande frustração do torcedor do Flamengo. Porque num jogo, em todas essas condições, você tá equilibrado, o adversário tá te dando muito trabalho, você sai na frente, já no segundo tempo, com um jogador a mais, aí te frustra você tomar o gol de empate.
E o gol começa nessa jogada aqui. Quem foi que dominou errado essa bola? Foi
o Eric.
Foi o Pulgar. Olha como a bola escapa dele, também não é normal dele. Ele perde essa bola, e aí, meu amigo, aí já era.
E aí o Vinha tá lá na frente.
Aqui, toma um come horroroso.
Cara, e assim, eu tava trabalhando nesse jogo, né, na transmissão lá na Flá TV, e eu tava elogiando muito a partida do Eric, porque ele tava sendo o principal jogador do meio campo ali do Flamengo, recuperando muitas bolas e tudo mais. Só que futebol é cruel, né, cara? Você pode estar indo muito bem, consistentemente, em várias situações, em várias jogadas. Um lance que você vacila acaba sendo determinante. É. E foi a única chance do Milionários no segundo tempo. No primeiro tempo, não. O Milionários teve várias. Mas no segundo tempo, essa foi a grande chance.
E a parada do futebol também, né, Pet? Ó, ela passa pelo joelho do Davi Luiz. Ela fica louca na área. E depois ela passa embaixo da perna do Fabrício Bruno, bate na perna
desvia.
Desvia, né? Porque ela engana o goleiro, bate na perna do... Meu, é tudo maluco nesse lance aqui.
E um detalhe, quem fez o gol foi o Daniel Ruiz, aquele que jogou no Santos ano passado, que é canhoto, e ele chuta de pé direito. Então, cara, assim, é tudo, realmente foi tudo conspirando a favor do Milionários e contra o Flamengo.
Agora, apesar da reclamação, entendo a reclamação da torcida, eu não acho que foi um desastre, acho que acontece. Empatar fora de casa lá na altitude tá ótimo, ainda mais depois de uma viagem longa, vindo de final de campeonato, tá bom, tem muito tempo pra se recuperar. Se classificam dois, não muda nada se classificar em primeiro ou segundo. Ah, mas o mata-mata, cara, mata-mata é mata-mata, tem que ganhar igual, não existe isso. E agora joga em casa, né? Quem é o próximo agora, Pet? É o Atipato? Que é
agora? Agora o Palestino no Maracanã.
É isso, Palestino, aí é tranquilo. Aí tem obrigação, né? Aí vai ter que ganhar. Sim. E aí já volta todo mundo. Você pouparia o time para esse fim de semana contra o Nova Iguaçu? A final tá decidida, meu.
Então, Thiago, a gente vai cair mais uma vez naquela situação de eu não tenho os dados fisiológicos dos
atletas. Mas provavelmente tem uns caras aí que cansam. Fabrício Bruno, não é possível ele jogar mais um.
Exatamente, isso com certeza. Tem uns jogadores que estão numa batida, numa sequência muito pesada. São eles, o Fabrício Bruno, que está jogando todos os minutos, mesmo quando foi convocado. O Varela também não está descansando, até porque o Wesley, que é o lateral direito reserva hoje, não está disponível, não estava disponível para esse jogo. Tanto que no final desse jogo, o Varela sente, né, desgaste, sente uma possível lesão. E quem entra é o Everton Araújo, que é um volante da base. Então, assim, o Flamengo teve que improvisar ali num jogo de Libertadores, porque não tem ali o seu lateral direito em reserva. Então pode ser até que o Varela tenha que jogar, mas talvez ele seria legal ele ser poupado em determinado ponto. O próprio Arrascaeta também está jogando com muita frequência. Teve o De La Cruz que ficou fora. O De La Cruz teve aquela famosa virose, né, que os médicos dão, estava com febre e tudo mais, não jogou. Não sei se vai estar disponível.
Se for dengue, não está. Se for mais uma vítima da dengue, não joga.
Pois é, e aliás, no Rio de Janeiro, no Rio, tá tendo
aqui
caso
também.
No Brasil todo, né?
Aqui tá, todo. Minha mulher teve ano passado e assim, é embaçado. Se for, não tem como, cara, não recupera, não dá tempo.
Sim, então assim, Thiago, eu acho que dá para trabalhar, principalmente pela diferença técnica que tem em relação ao adversário, pelo placar construído no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, eu acho que dá pro Tite pensar ali em algumas substituições. E se tem um clube no Brasil que tem condições de trocar peças sem deixar cair tanto nível, esse clube é o Flamengo. Se o Flamengo não puder fazer isso, ninguém pode. Então, acho que é possível que a gente veja ali alguns jogadores ganhando mais minutos, tendo mais minutagem. De repente, o Bruno Henrique, que está brigando por posição, ser mais uma vez titular, ele que começou a temporada toda como reserva, enfim. Acho que dá para o Tite pensar nisso sim, Thiago.
Senhoras e senhores, Bruno Pet está ali, arroba dele, ele está também na Flá TV e fazendo sempre análises muito legais aqui com a gente, trazendo um pouco além do jogo, pega estatística, mostra imagens, isso é muito legal. Obrigado, Pet, sempre um prazer ter você com a gente, obrigado. Bruno Pet,
agradeço, Thiago. Precisando também.
Valeu. E agora vamos falar do Corinthians, vou trazer um cara aqui, ó. Esse é o Zé Gonzalez, pessoal, eu trabalhei com o Zé muito tempo, a gente estava na mesma redação aqui em São Paulo, eu fazia o Globo Esporte e o Zé era o chefe do Globoesporte.com, e aí todo mundo falava, ai, a integração da internet da TV, meu, a integração da internet da TV no Globo Esporte aconteceu lá em 2009, e ninguém nem falava disso aí, todo mundo estava estudando isso, falando em faculdade de integração, não sei o quê. A gente já estava integrado, já trabalhava junto, o Zé me mostrava estatística do site, falou, ó, isso aqui está bombando lá no site, falava, putz, vou botar no ar. Aí eu pegava alguma coisa do ar, a gente recortava, botava no Globo Esporte, não existia corte, Zé. Corte é um negócio novo, não existia corte, a gente já fazia corte, já botava lá. Às vezes tinha matéria que eu não conseguia botar no ar porque não dava tempo, e eu jogava no site, falava, ó, a reportagem que não deu para exibir hoje vai lá para o Globoesporte.com de graça, para quem quiser, não sei o quê. Esse negócio de ao vivo, imagens, de graça, a gente já fazia, Zé. Bom dia.
Bom dia, Thiago, obrigado pelo convite. A gente, meio que a gente chegou quando tudo era mato ainda.
Era assim, mato esse mesmo.
Esse clichêzão que tem na internet... E a gente foi fazendo tudo muito ali com tentativa e erro, né? Eu lembro muito, assim, até escrevi esses dias um artigo sobre... O Thiago sentava do meu lado, eu tinha um painel do Google Analytics do meu lado, ele sentava do meu lado ali e falava, cara, o que tá bombando aí que a gente não tá dando no GE? Sei lá, eu olhava e falava, tem um golaço aqui na Premier League, um cara fez um gol de bicicleta de fora da área, pô, vamos dar no GE. Então eu servia muito como um termômetro ali do que tava bombando, tipo, era um trend topic antes de ter o trend topic ali.
Verdade.
Tipo, que tava... bombando e a gente dava. E tinha muito disso também, ó, não cabe no programa. Pô, o GE tem um feed ali limitado de 18, 23 minutos.
23 minutos e 9. Eram 23 minutos e 9 segundos. Os 9 são a vinheta.
Isso quando a programação tava de muito bom humor, assim, né? Dava essa esticadinha. E aí tinha que, ó, tem um material que não deu para entrar aqui, vocês correm lá no Globoesporte.com que tem a matéria. Tem lá a dança do Val Baiano, tem lá o clipe do Domingos, o último zagueiro, um monte de coisa que a gente fazia extras. A gente já colocava na internet, pô, foi uma época muito divertida, que é, pô, foi muito, muito legal trabalhar contigo ali.
E entrar pela internet, divertia, né, bastante. Zé? A gente fez o Sem primeiro dúvida. Link de internet na Globo, os caras da engenharia queriam morrer, a gente não contou pra ninguém, e eu acho que era um jogo do Palmeiras, a Juliana Travalha tava acompanhando o Palmeiras, só tinha ela, o repórter da Globo ainda não tinha, o repórter da Globo não tinha chegado ainda, e eu falei, Ju, bora entrar por Skype, e a gente entrou por Skype e foi assim um escândalo, né, tipo, vocês, a qualidade da imagem é horrível, cara, e hoje... Não.
Sim, não, e tinha uma coisa na época da tecnologia ali, que tinha uma coisa que é o seguinte, não, a tecnologia condenou a imagem.
É, nossa, tinha
se
isso.
Condenou a imagem.
Olha,
se condenou pessoal. A imagem, eu imaginava que tipo, tinha um cara tipo mágico de Oz, assim, num oráculo.
Uma imagem algemada.
Condenada.
É, uma imagem algemada de capuz, sendo levada para um calabouço. Pois, e a gente colocou.
A gente colocou, e aí é aquela coisa de priorizar o conteúdo, né? Acho que hoje, assim... Tá colocado aí, todo mundo faz tudo, faz ao vivo, faz vivo, faz os vídeo repórteres ali, entram, mas era um tabu antigamente isso.
Total.
E aí teve o episódio clássico de Oruro também, né? Que
a gente Sim, também.
Ao vivo lá do hotel.
Um lugar muito difícil, um lugar de acesso difícil, né? Quando aconteceu aquele menino que morreu por causa da torcida organizada do Corinthians, Sim. Era um lugar de muito difícil acesso, eu não sei se o pessoal do chat lembra, era muito difícil de chegar, a internet era muito ruim,
Oruro. Então
a gente usou... todos os recursos que a gente tinha. O Mauro Naves acabou ficando lá em Oruro para conseguir fazer as reportagens. E a internet foi o que salvou. Da gente conseguir colocar Sim. coisas ao vivo, né, de trazer imagem de lá para cá. Mas era super complicado. E o Zé está aqui hoje para falar exatamente do Corinthians, que estreou ontem pela Sul-Americana. A expectativa da torcida era gigante, porque foram vários dias para treinar, para ter alternativas táticas. Não tinha altitude. Joguinho mole contra um time que está no meio da tabela do campeonato uruguaio. Não tinha nem pressão. Não estava voando pilha nem radinho. Você podia bater o escanteio sem a ajuda da polícia militar. Tava tranquilo, cara. Tava gostoso.
Dava até para ouvir a torcida do Corinthians no jogo.
Dava normal. Você tava fazendo mais barulho. E mesmo assim, cara, não rolou. Zé, o que aconteceu?
Cara, que coisa meio terra arrasada, né? Ontem era aquela coisa... Ontem era aquele clássico meme do Chico Buarque da expectativa à realidade, né? Antes do jogo, o corintiano... Caramba, hoje tem jogo. Cara, começa o jogo, o corintiano tem aquela sensação de... Pô, eu tava feliz nesses últimos 20 dias sem jogo e não sabia.
É melhor ficar sem. Assim. A folga tava tão legal.
Devolve, E devolve. Não, porque quando você não tem jogo, o máximo que você faz ali é secar o adversário, sofrer com o adversário que ganha, rir do amigo, mas você não é protagonista. A bola começa a rolar, você quer de volta aquele período de treino lá. Cara, o último jogo do Corinthians foi dia 14 de março. O jogo pra valer, né? Sem contar o amistoso com o Londrina ali, que é mais festivo e tal, mas o último jogo pra valer foi dia 14 de março, um jogo contra o São Bernardo pela Copa do Brasil. E aí se espera. E aí o Corinthians vindo de uma eliminação de Campeonato Paulista, mas assim, até tentando apresentar alguma coisa ali, ou um pouco de melhora. Tem o jogo com o Palmeiras ali, que dá um certo ânimo pro corintiano, da maneira como conseguiu buscar aquele empate com o Palmeiras. Mas assim, você imagina, pô, 20 dias treinando, aprimorando, peças voltando de condição de departamento médico ali, pô, vai ter alguma coisa. Cara, é desolador imaginar o ano do Corinthians, que ele já começou ruim, com uma eliminação assim, muito frustrante de Campeonato Paulista. Aí você vai para uma Copa do Brasil ali, que você não sabe até onde vai vingar, e tem a Sul-Americana. Não é um Corinthians... É um pouco melhor do que o do ano passado, mas que no ano passado, assim, você... É inacreditável imaginar que o Corinthians do ano passado quase chegou a duas finais de campeonato.
Sim.
O Corinthians quase chegou à final da Sul-Americana e quase chegou à final da Copa do Brasil. Mas, assim, é muito... É difícil ter esperança, assim. Porque daí você olha o time que entra, ainda com muitos jogadores experientes, mais velhos... mesclando ali com uma galera mais nova, o Garro dá uma sensação de que vai ter alguma coisa. Pô, Pedro Raul, um jogador alto. Mas assim, o Pedro Raul é um jogador alto, mas que vem buscar a bola no meio campo. Não faz o pivô. Pô, Pedro Raul e Yuri Alberto, não tá dando certo. Foi dar certo quando o Pedro Raul sai no segundo tempo, e aí entra o Romero e ainda tenta alguma coisa. Mas assim, eu tenho uma sensação quando eu vejo o jogo do Corinthians, que assim, toda a situação que um jogador tem duas opções, ele opta pela errada. Uhum. Assim, eu tenho que passar a bola na direita ou na esquerda? Ele olha, passa para a direita. Não, era na esquerda. Então, assim, e você não consegue ver nenhuma característica ali de um time treinado. E às vezes em situações meio banais, assim, tipo uma cobrança de lateral. Pô, até quando vai se bater lateral na área para o pivôzinho ali dar aquela casquinha para trás e alguém tentar alguma coisa? Pô, não funciona. Não funciona. Só que daí, assim, faz uma, duas, três, quatro vezes, não funciona. Jogada de falta que não tem, assim, é muito difícil olhar para esse Corinthians e falar, pô, esse Corinthians vai virar alguma coisa. Não acho que esse Corinthians se encaixa na mesma teoria do Flamengo, que tá lamentando o empate fora.
É,
eu acho que o empate do Corinthians ontem é muito para se lamentar, e poderia ter sido derrota.
Tá? Eu também acho, eu tava até brincando, não é empatar fora de casa é normal, mas a performance foi muito ruim, esse era um jogo para ganhar, e na Sul-Americana é diferente, né, você precisa ficar em primeiro lugar do grupo. Teve o gol do Yuri, ok, o gol de empate lá dos uruguaios, se você pega o gol inteiro, eu não sei se eu posso mostrar, a Libertadores está liberada, eu não sei se a Sul-Americana já está, então eu tenho medo. Mas a bola vem sendo trocada pelos jogadores do Racing.
Tinha um cara que me falava assim, ó, faz e pede desculpa depois.
É, era eu, mas aí derruba minha live inteira, cara. Derruba uma hora e meia de live, não é que você toma uma bronca depois, derruba uma hora e meia de live. Eu perco tudo. Se é na Twitch, eles tiram só o áudio daquele trecho. Aqui no YouTube, eles derrubam a live inteirinha. Cara, o Guardiola sempre fala o negócio de troca de passe, de você já dar passe pro seu companheiro numa condição dele dominar no pé bom e sair. Ele elogia o goleiro que já toca na boa pros laterais, por isso que ele gosta do Ederson. O Racing vem trocando a bola, depois quem quiser do chat vai olhar, passes horríveis. Passes que o cara domina 2 metros de distância do corpo, assim. O cara domina já botando na frente e ninguém do Corinthians para pegar. Uma troca de passes dura, daquelas de jogo de videogame que quando o time é bom a bola fica grudada no pé, quando o time é ruim a bola tá longe. Uma troca de passes toda truncada, toda errada, uma bola que é jogada na área toda errada, um balão em cima do Kaká que acabou de entrar completamente gelado no jogo, entrou perdidaço. E o Cássio tá um pouco mais lento do que o normal. O chat falava assim, quando a gente falou isso outro dia com o Canedo, o chat falou, não, mas ele começa mal a temporada, assim como o Everton começa mal, depois melhora. O Everton já recuperou. E o Cássio tá demorando um pouco mais do que o normal e tá mais devagar, assim. A cabeçada era difícil, ela vem abrindo, mas ele sai um pouco do chão. E, cara, que foi anulado, né? E esse aí eu achei que ele demorou. Uhum. Então, é um gol muito ruim de tomar, Zé. É um gol que tava. Pô, dá pra ter roubado a bola 50 vezes ali. A bola passa em cima do Kaká, uma série de bobagens.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Ela passa em cima do Kaká, do Félix e do Ranieri. O cara dá um, não é uma jogada aquilo ali. O cara meio que rifa a bola, bota pra cima ali pra pegar alguém. Ela cobre os três jogadores e chega no Alanis, que tinha entrado no segundo tempo. Ele entra depois do gol do Yuri e o time melhora. É, eu acho um time muito desorganizado. E ele é desorganizado em todas as faixas do campo. Ele é desorganizado na saída de bola. O Cássio tem uma hora que ele tenta sair com a bola, no acho que já tá 1-1. Ele tenta sair meio rápido, ele dá no pé do
sempre
do,
uma emoção. Sempre uma emoção diferente.
É errado, a saída nas laterais, é errado o posicionamento dos zagueiros. Primeiro tempo, Gustavo Henrique e Félix Torres ali promoveram alguns momentos de emoção, assim, que não precisava ter. É desorganizado o meio campo. Você tem ali o Ranieri, uma figura que eu acho que meio que entendeu o tipo de jogador que o corintiano gosta. O corintiano gosta de volante. O corintiano não gosta de camisa 10, de camisa... O corintiano gosta de volante. O corintiano gosta de cara que rala o joelho no chão. E aí tem uns caras como o Craque Neto que ralavam o joelho no chão e foram idolatrados para a qualidade, mas porque tinha muita garra também.
Sim.
Então o corintiano gosta disso. O corintiano gosta de volante. O Ranieri entendeu e é um cara que acho que tem como encaixar ali. Mas aí é um time muito desorganizado. Você não tem um jogador que vem pegar uma bola para criar. Você não tem uma jogada de entrosamento no ataque. Eu acho que tem ali ontem, tem alguma coisa que dá para tirar alguma coisa boa, mas já de algum tempo, que é o Wesley.
Eu gosto demais
dele. O Wesley, quando a bola cai no pé dele, ele é diferente. Mas assim, ele dá um corte para cá, dá um corte para cá, vai para ali, olha o que tem. Não tem alternativa. Então assim, não basta só ter o Wesley no time para que esse time jogue. Eu acho um time muito desorganizado. E às vezes tem umas... Que nem você falou desse lance que eles vêm... O Racing vem tentando perder a bola e ninguém recupera.
Ninguém.
Tem uns lances meio banais, assim, de tipo uma cobrança de lateral, uma reposição de bola. Você percebe que não tem organização. Me dá a sensação daquela aula de educação física que o professor de antigamente... Ah, joga a bola aí, vai, galera. Segue, toca pelada aí.
Eu vi isso várias vezes durante o jogo. Quando quem joga EA FC FIFA sabe que você aperta um botão e você manda o jogador correr pra frente. Né, ele toca a bola pra você e você dá um comando pra que ele corra pra frente. Cara, o Corinthians parecia isso. E tem muitas vezes no meio de campo que o jogador toca no volante ou toca no zagueiro e se enfia. Só que, cara, tem 40 caras do Racing lá. É uma jogada morta. Sim. E aí é óbvio que a bola vai bater e voltar. Bate e volta, bate e volta, bate e volta. Mas aconteceu várias vezes. O cara toca e pum, sai correndo e se enfia lá dentro. Mas vai fazer o que ali, meu filho? Você foi fazer o que ali? Sim. Os caras do Racing olhavam ele passar e tipo, não é meu.
Então, mas é um pouco daquilo. Tipo, a hora que tem que tomar uma decisão, a sensação que eu tenho é que o jogador do Corinthians toma sempre a decisão errada. Se ele tem duas opções, ele vai na errada. E você falou uma coisa do Cássio. Eu concordo, eu acho que assim, preciso já começar a ter um pouco de se livrar um pouco daquele pudor do Cássio intocável e começar a falar sobre o Cássio. Cara, o Cássio é um mito dentro da história do Corinthians.
Maior goleiro da história.
É o maior goleiro da história do Corinthians, pra mim não é o melhor goleiro que jogou no Corinthians, mas ele é o maior goleiro da história do Corinthians.
Também acho.
E na minha avaliação... É um dos dois maiores jogadores da história do Corinthians. Eu acho que ele e Marcelinho estão ali na prateleira A do que representaram para o Corinthians, de conquistas de título. Mas assim, uma hora a conta começa a chegar. O Cássio nunca foi esse cara muito de vibração, mas eu tenho uma sensação que toda hora que a câmera mostra o Cássio, é o meu filho levantando segunda-feira para a escola às 6h30 da manhã. Sabe? Aquela coisa assim... Mais 5 minutos, sabe? Assim, o lance do gol, sabe? Mesmo do gol do gol anulado, a bola vai na rentinha da trave, mas uma bola meia altura, assim, ele chega, daí levanta, sempre olhando para alguém, sempre tá. Então, assim, em algum momento vai ter que se discutir. Eu não sei até que ponto vão esperar o Cássio bater o recorde, vai precisar ainda de mais pelo menos umas duas temporadas aí, mas eu acho que em algum momento tem que começar a se falar. Bom, vamos fazer uma estátua pro Cássio, a Neoquímica Arena agora vira o Estádio Cássio. Obrigado por tudo, segue a vida.
É.
Mas acho um baita goleiro. Mas o time inteiro ele é bagunçado, o time inteiro ele é desorganizado. E tem quem tente olhar o copo meio cheio, falar, nossa, o Corinthians não perde há 5 jogos. Legal, mas e aí? Tipo, foi eliminado do Paulista, tá ali, empatou no primeiro jogo fora com um time inexpressivo, não te dá nenhum lampejo, assim, que não, vai voar na Copa do Brasil. É. Assim, o corintiano, eu falo com o corintiano assim, não, pô, esse ano vamos brigar por título. Eu falo, cara, tem que ter um pouco mais de realidade, que talvez esse momento do Corinthians brigar por alguma coisa seja fugir das últimas colocações.
Então, era isso que eu ia te perguntar. No jogo que eu vi, no outro, eu tinha até me animado um pouco. Falei, nossa, o Corinthians jogou bem. A gente tava, foi o Drill que tava aqui.
Do São Bernardo?
É, foi bom. O jogo foi direitinho, cara. Foi legal e tal. Mas você tem que sempre melhorar. Eu acho que você tem que sempre melhorar um pouquinho. Não piorar desse jeito, mas piorou muito, né? A queda de rendimento foi absurda. Não pode. Não aconteceu nada durante. Era para ter treinado mais e melhorado. E, cara, o Campeonato Brasileiro é muito perigoso, né? A gente sabe, o São Paulo tem sofrido nas últimas temporadas. O cara acha que eu sou corneteiro, eu não sou. Eu tava revendo as coletivas do Dorival, eu não sou. A gente demorou para fora de casa, a gente foi ganhar na 35 no ano passado. Você pisca, você tá em 15º e, cara, você pisca de novo, você não consegue mais sair. Então, você ajustou então a sua expectativa já para um time que vai sofrer um pouco nesse Campeonato Brasileiro, é isso?
Ah, vai sofrer. Eu acho que é time para brigar ali, segunda página, e no máximo pensar em Sul-Americana, né? Porque não... E o brasileiro tem uma coisa que é o seguinte, quando começa o brasileiro, não sei se você faz esse exercício, eu sempre faço uma projeção assim, ó, quem vai ficar em primeiro, segundo...
Eu erro tudo.
Tem sempre uns 4... Eu também erro, mas tem sempre uns 4, 5 que você joga ele ali no Z4, e aí, de repente, eles começam a ganhar. É um Atlético Goianiense, é um Cuiabá.
Então, mas aí a minha teoria é a aleatoriedade da tabela. Às vezes você pega 3 jogos em casa bons e 2 jogos fora contra times que não estão bem, você faz muito ponto ali. Mas tem um pouco da aleatoriedade da tabela também. E quando a tua tabela é muito difícil no começo, aí você estreia Flamengo fora com o time inteiro. Putz, já. Aí você já, o próximo jogo, Palmeiras em casa. Cara, já é um clube que já a torcida já vai começar a reclamar, entendeu?
Então, mas esse Corinthians, pegando o exemplo do Campeonato Brasileiro do ano passado, eu falava isso, muita gente não concordava. O Corinthians no Campeonato Brasileiro do ano passado, eu não acho que ele era favorito fora de casa contra nenhum time. Nenhum. Corinthians e Coritiba, fora de casa, você crava? Não cravo.
Não.
E aí começou a ter uma coisa que é o seguinte, a Neoquímica Arena, que era um trunfo, tipo, caiu em Itaquera, já era,
sim.
Já não é mais assim. Então você vai lá, você perde da Ponte Preta, você perde do...
Eu sei como é o sentimento. Ganhou, mas... Eu sei exatamente.
Então assim, você não ganha os pontos fora e você não se garante com os pontos em casa que deveria se garantir. E aí, você vai olhar para a tabela, opa, o Cuiabá passou, opa, o Atlético Goianiense passou, opa, falando, a hora que você olha, você tá ali 16º ou 17º. Ano passado o Corinthians foi se livrar do rebaixamento naquele jogo com o Vasco. E Campeonato Brasileiro, quem faz essa lição de casa de ano a ano ficar flertando com o rebaixamento, uma hora cai. O Corinthians já caiu. O Santos flertou 2 vezes com o rebaixamento no Campeonato Paulista.
Eu lembro.
No Brasileiro. Uhum. O São Paulo flertou muito com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e não caiu por algumas circunstâncias ali que,
concordo,
que livraram. Mas o São Paulo de 2, 3 anos vinha fazendo essa lição de casa. Então, assim, eu acho que para Campeonato Brasileiro, é brigar para se manter ali numa situação confortável e se der, às vezes acontece. O brasileiro do Carilli, ele é inexplicável. Não é um time para ganhar Campeonato Brasileiro, o de 17, e quando os adversários foram perceber, era um time que estava lá 10, 12, 13 pontos na frente de todo mundo e ninguém mais alcançou. O Palmeiras quase alcançou, graças a Craque Neto não alcançou, aquela uma das maiores... preleções da história do...
É muito bom aqui.
Do futebol. Aquilo é muito bom.
Muito bom.
Eu não jogo mais, pô. Ali, Gero, eu não jogo mais. O pão, não vai dar.
Pão.
Vocês vão perder pro Palmeiras.
Eu adoro pão.
Pão. É. Então, assim, tanto que falo que o Botafogo só não se segurou, porque faltou um craque neto do Botafogo ali pra dar uma preleção igual aquela lá. Mas, assim, aquele time do Carille não era um time pra ser campeão. Quando você olha aquele time, você fala, caramba, esse time foi campeão brasileiro. Pode ser que aconteça, mas é muito difícil. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de muita regularidade. É muito difícil ter surpresa.
Por falar nisso, no ano passado teve um time que abriu também 15 pontos, Zé, e depois foi perdendo, perdeu o campeonato. Diferentemente do Corinthians conseguiu segurar a vantagem depois da preleção do craque Neto, o dono desse time do ano passado está surtadaço, soltando informações de manipulação para lá, manipulação para cá, e ele questionou um jogo do... Ele disse que teve problema num jogo do São Paulo contra o Palmeiras, na goleada que o São Paulo tomou de 5-0. Eu queria ouvir de você a sua opinião como jornalista super experiente, já não só repórter, mas chegou nas chefias e tal, de como você encara essa notícia e o que ele tá fazendo agora, o John Textor.
Acho que no primeiro momento tem uma coisa meio... Acho que a primeira reação quase unânime, assim, é de você encarar como uma galhofa, assim, né? Acho que no primeiro momento todo mundo ri, pô, absurdo, não sei o quê. Até porque, assim, a maneira como trouxe sem provas, tem um relatório de... Primeiro tem um relatório do ano passado da Good Games, e aí o relatório desse ano é...
Quem mesmo comprou?
Não, e o relatório da Good Games apontava que o Botafogo seria campeão com 21 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Pô, é futebol, assim, ainda que você exista ali um favoritismo, um relatório de uma empresa que diz que o meu time seria campeão com 21 pontos de diferença. Como funciona? O futebol permite o imprevisível, né?
Sim.
Eu acho que o futebol, a graça do futebol é muito essa, de... É um esporte que permite o Inter do Adriano Gabiru ganhar o Mundial do Barcelona. Um bico para frente, acha um gol lá. Se você pegar, sei lá, o último time, o pior colocado da NBA, e colocar para jogar contra o melhor time da NBB e jogar 50 vezes, o pior time da NBA vai ganhar 50 vezes. Vai ganhar, não tem... O futebol permite. Então, assim, não dá para... Ah, o relatório da Good Games disse que o Botafogo seria campeão. Então, assim, acho que isso... Essa questão do ano passado já traz um certo... será de novo isso? E agora ele vem com um relatório baseado em inteligência artificial que diz que 5 jogadores do São Paulo naquele jogo tiveram atitude... Eu acho, assim, muito... Mas eu acho que cabe ao jornalista desconfiar de tudo. Eu acho que, assim, o bom jornalista tem que ser desconfiado de tudo. Se eu te der essa caneta Bic aqui e falar, Thiago, essa caneta é azul, eu espero que você não confie em mim que ela é azul. Eu espero que você faça assim, abra aqui, teste.
Você sempre falava isso na redação, lembra? Vocês têm que ser desconfiados.
Desconfiar de tudo, cara. Então, assim, pô, tem um cara falando uma coisa. Eu acho que o papel, seja do jornalista, seja de quem estiver apurando. E aí tem uma coisa do Senado ontem, né? Não tem nada a ver. Que meio que remou uma onda junto e todo mundo já está juntando tudo na mesma... Eu acho que tem que se apurar. Mas eu acho errado já partir do ponto zero desconfiando. Assim, pô, será que o São Paulo tomou aquela goleada mesmo? Porque daí começam as teorias, né? De quem quer teorizar ali a teoria do caos consegue, com esses elementos, fazer as suas brincadeiras. Eu acho que tem que se apurar, acho que, tipo, até que se prove o contrário, ninguém é culpado, todo mundo ali é inocente, mas eu acho que tem que se apurar, mas não nego que num primeiro momento eu acho que é encarado pelo senso comum como uma coisa meio, como uma pataquada. Isso que o Duda falou no comecinho ali, pô, será que ele não tá querendo já, joga tudo aí, faz um all-in, vê no que vai dar. O Botafogo nem seria vice-campeão, né, nem seria... Não mudaria a situação do Botafogo ali. Mas eu acho que, assim, tende a cair no folclore, mais um folclore do futebol. Eu acho que...
Também acho.
Muito, acho que não dá em nada, acho muito difícil. E, assim, como que você vai julgar, sabe, tipo, eu uso sempre um filme como referência, que é o Minority Report, que os caras conseguiam prender o...
Spreecox.
Suspeito, antes
uma
do cara
de sinuca,
cometer o crime.
Com uma bola de sinuca.
Porque o cara estava pensando em cometer um crime, ele ia lá e prendia um crime. Não dá pra você fazer isso. Então, assim, atitude suspeita de um jogador. Obviamente, assim, hoje em dia a gente tem visto cada vez mais lances que você olha e você já desconfia. Estranho isso, né? Pô, o cara bateu esse tiro de meta desse jeito pro lateral. Mas, assim, um jogo que a gente viu claramente um domínio do Palmeiras em cima do São Paulo.
Total,
ali.
Total, meu.
Não foi teve nada de... É, e eu acho que tende a cair no folclore. Eu acho que daqui 4, 5 anos a gente vai olhar para trás e vai até meio que desdenhar. Posso ser traído, posso ser enganado, isso aqui pode virar um corte de alguém que daqui a um ano fala, olha lá, quem não
é, tem, não a gente acreditou. Tem, a gente mas tem acho, esse medo, mas eu também, tem. nesse momento, pode até envelhecer mal, mas nesse momento eu não acredito em nada do que ele está falando também.
Mas eu acho que tem, eu acho que assim, todo mundo tem o direito de falar o que quiser, e aí apure-se, e se for uma coisa realmente infundada, como parece ser, eu acho que tem que ser punido. Tipo, não dá para vir aqui, sabe, tocar o fogo, no, que nem ele falou, né, vim aqui para botar fogo e ficar por isso mesmo. Acho que tem que ter responsabilidade. Ao falar isso, ele está colocando em xeque a idoneidade de muita gente ali.
Sim, muito jogadores dinheiro, de São Paulo. Muita gente,
Fortaleza, tem nesse rolê também, né?
Tem também.
É do Palmeiras, cara, jogadores que...
Você está falando da índole
dos caras. O jogo do Palmeiras com Botafogo lá no Engenhão, pô, é jogo de almanac aquilo.
Uhum. Assim, e não aquilo, tá no relatório. Jogo teve tudo. E não tá no relatório.
É.
A curiosidade é que ele comprou aquele relatório da Good Game e nem a Good Game conseguiu dizer que aquele 4x3 estava errado. Eles falaram que aquele 4x3 não teve interferência. Ele entra no gramado e faz aquele papelão todo e nem a Good Game disse que teve algo de errado naquele jogo lá.
E aquele jogo é um jogo de almanac de time vencedor, pô. 3x1, pênalti defendido, pô, partidaça do Endrick. Ainda tem aquela coisa engraçada que o Endrick disse que se motivou porque viu a torcida do Botafogo gritando é campeão. E era pra molecada do Remo, né? Então, assim, tem um monte de detalhes daquele jogo que só é uma delícia. Pô, como é que você vai falar, esse campeonato, sabe, manchado, meu time... Eu acho muito difícil, assim. Eu acho que tem que se investigar. E aí tem essa outra coisa do Senado que não tem nada a ver com essa história.
Nada.
São 109 jogos.
Tem 15. Eu tava olhando,
acho que são 15 jogos.
É, 15 da CBF.
Tem muito Série B.
Série D.
Tudo e aí Série muito D. E aí muito estadual. Mas eu acho que tudo tem que se investigar. Eu acho que, assim, essa chegada desse esse ecossistema Betis, que hoje patrocina os clubes, os jogadores,
a televisão.
Meio de televisão, tudo, é um ecossistema que está... Ele começa a criar uma pulga atrás da orelha de muita gente de, caramba, está todo o ecossistema dominado por isso? Será que o jogo está... E aí você percebe, assim, é um país onde a corrupção é muito a flor da pele e você percebe alguns lances que você começa a olhar e fala, pô, esse cara não erraria isso sozinho. Começa a trazer algumas dúvidas. Mas eu acho que assim, tudo tem que ser investigado, seja essa questão do Senado, seja a questão do John Textor, mas eu acho que daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e vai encarar como fanfarra, como folclore isso aí.
Senhoras e senhores, Zé Gonzalez está ali, arroba do Zé, segue ele no Instagram, ele também está no LinkedIn agora, muito ativo, escrevendo bastante coisa lá, contando nossas histórias da época do esporte. Zé, sempre prazer ter você, espero contar com você mais vezes para a gente falar do Timão, do futebol, e até de outros times também, para você participar aqui, para a gente conversar de futebol. Tamo junto. Obrigado, Zé.
Fiz a lição de casa. Vim preparadinho aqui. Sabe. Valeu, obrigado. Foi um prazer trocar histórias aí. Quando precisar, só chamar.
Valeu, Thiago. Beijo. Até mais. Beijo. E aí eu trago o meu amigo Vitor Canedo pra gente falar, Canedinho, do John Textor. Mesmo. Agora chegou a hora de nós aqui, alô chat, vamos falar de tudo que aconteceu essa semana, desse assunto que bombou. Eu e o Canedo estamos um pouco tensos hoje, porque a gente tem um desafio importante contra o Luton Town, daqui a pouquinho. Hoje tem Premier League. Hoje tudo pode mudar. Canedinho, eu queria ouvir a sua opinião então sobre o que aconteceu essa semana quando o Textor dobra em cima e diz que sim, um jogo do São Paulo, que aquele foi aquele 5x0 com o Palmeiras, 5 jogadores tiveram um comportamento anômalo. Eu queria ouvir a sua opinião. Queria saber o que você está achando agora que as coisas se desenvolveram. E depois eu vou falar a minha e vou falar... O que eu vi, o que eu fui olhar de estatística de jogo, como eu falei para vocês, eu me dei ao trabalho de rever as coisas e para ver até como estava o sentimento da época. Tem um navio aí, é isso? O que é isso? É um navio?
Cara, é barulho de obra. Boa, tá. Bom dia a todos.
Achei que era um navio.
É um barulho de obra distante. O microfone é bom mesmo. Bom dia a todos, inclusive bom dia ao GG, muito presente no chat hoje. Bom dia, rapaziada.
Estão pedindo para ele vir aqui, né, o GG? Beijo pra ele. A gente pode trazer o dia, traga o GG aqui um dia, sim. Valeu, GG, tamo junto.
Bom dia a todos, bom dia, menos pro John Textor, né?
Você não tem provas de que o dia é bom? Você tem provas de que o dia tá bom? Você não tem provas. Nenhuma prova de que o dia tá bom.
É, aqui no Rio de Janeiro...
Você tá lá fora.
Tá, mas é subjetivo, né? Mas tá um bom dia aqui. Então. É, onde estão as provas, Thiago? Né, acho que já faz bastante tempo, né? Essa linha do tempo começa no ano passado, ainda em novembro. É, até o GE fez essa própria linha do tempo hoje. Recomendo a quem está um pouco perdido para se inteirar, porque está caminhando para ser, de fato, é uma notícia importante, né? Provando ou não, eu acho que a corda vai arrebentar para algum dos lados. E hoje a tendência com que a gente tem de informação é que arrebente para o lado do John Textor. O que a gente se pergunta, né? A gente estava resenhando, é, cara, não faz sentido, esse movimento não faz sentido, porque ele não respeitou prazo, ele não apresentou provas para o STJD, alegando que deveria só apresentar para
a Justiça Federal,
o Ministério Público. Só que o Ministério Público também não recebeu nada até agora, então ele está blefando, o que, que ele está fazendo, a troco de quê, o que ele ganharia com isso, ele quer desviar a foco de alguma outra coisa, eu não consigo entender. Né? Assim, burro o John Textor não é, porque é, né, um super bilionário, bem sucedido, estava até ontem lá no gramado do Lyon festejando a classificação do Lyon para a final da Copa da França. É, então ele já conseguiu corrigir a rota do Lyon, que começou muito mal. O Lyon tá tendo um bom fim de metade barra fim de temporada, e aqui no Botafogo as perspectivas também são boas para o Botafogo, mas a gente precisa, tá chegando um momento, eu acho que já passou desse momento, em que a gente precisa ver provas concretas, né? Porque jogar para a galera, jogar que tal jogo teve anomalia, né? Como todo mundo já vem dizendo, qualquer goleada. Gente, qualquer goleada, né? Os resultados mais comuns do futebol são 1-0, 1-1, 0-0, 2-1. Qualquer 5-0, 5-1, 6-0, vai ter suas anomalias, né? Vai ter aquele momento em que, cara, poxa, essa bola era para ter sido cortada, esse cara não poderia ter cabeceado sozinho. Eu estou lembrando agora que você falou do gol do The Strongest contra o Grêmio. Esse cara não pode cabecear sozinho dentro da área, tem alguma
não,
coisa errada.
Não pode, mas cabeceou.
É. E sim, dentro do futebol, né, que são super tomadas de decisões ali ao longo dos 90 minutos, isso vai acontecer e com alguma frequência. Então, usou esse exemplo do Palmeiras 5, São Paulo 0. Pega dois exemplos aqui envolvendo o Botafogo, que eu não estou alegando, mas vira até um argumento de defesa. Quem não se lembra do gol contra do Marlon Freitas, Botafogo e Flamengo, que foi o jogo, inclusive, que muitos apontam como a virada de chave para o Botafogo começar a sua derrocada, que foi a perda de vencibilidade ali no Nilton Santos. Esse gol poderia sugerir algo suspeito, né? Porque foi um movimento deliberado ali do Marlon Freitas com a bola cruzada na área, nossa, né? E obviamente isso não entra no estudo porque não favoreceria a tese dele. Teve um Fortaleza e Botafogo que o British, o zagueiro do Fortaleza, vai tentar cortar uma bola assim, ele não dá nem um peixinho, né? Ele se agacha e ele faz um gol contra, um gol a favor do Botafogo. Também não está no estudo, também não é colocado como dúvida de que tal jogador pode ter sido comprado. Então, eu acho que a gente já chegou num momento assim que precisa ser um vai ou racha e rápido, porque ele está tentando a todo momento colocar essa credibilidade em dúvida, idoneidade do nosso campeonato. A gente já teve exemplos já de, no passado, manipulações. Acho que vai continuar atento. O Senado Federal tuitou ontem, inclusive num time ruim,
péssimo.
Ele se comunicou mal. O Senado Federal tuitou que está com suspeita de manipulação de resultados em vários jogos, estão investigando, mas nenhum jogo da Série A. Né? Isso é relacionado a apostas esportivas, que é um estudo daquela Sports Radar, que não é a Good Game, né? É uma outra empresa que fiscaliza quando encontra anomalias de apostas. Ó, entrou muito dinheiro pesado aqui nesse mercado em comum.
O que é mais fácil de... Certo, é uma coisa mais lógica, né? Anomalia de aposta é uma coisa mais lógica. O computador lá está olhando. É um jogo da Série D. Normalmente entram R$100 em cartão amarelo. Do nada entra R$15.000 num cartão amarelo e o cara que nunca tomou um cartão amarelo toma um cartão amarelo. Pô, isso aí é... Isso não precisa de muita coisa. A gente está falando de uma coisa completamente diferente aqui do John Textor, né? Acho que é importante deixar claro.
Que é a venda de resultado, que é a famosa, talvez, mala preta, né? Sabe-se lá aonde ele vai chegar, mas é isso, está tudo muito estranho e eu acho que Polícia Federal e MP precisam agir agora. Está tendo uma pressão do STJD para que o Textor seja punido, porque até o momento ele está só soltando. Se o jogo vai virar, né? Se a mesa vai virar, se o Textor vai botar a pé na mesa e vai bancar. Isso a gente vai aguardar aí os próximos capítulos. Mas do que tem até agora, Thiago, tá muito estranho, né?
Então vamos lá. Do, primeiro de tudo, disclaimer para o chat. É, você do chat, que você tá dizendo que a gente não sabe nada. Então, se você é uma pessoa iluminada e sabe mais, primeiro de tudo, você é botafoguense? Sim ou não? Se você for botafoguense, eu já começo com um pouquinho de sal. Eu já começo a ficar atrás. Agora, se você falar, não, eu não sou botafoguense e eu acredito em John Textor, o chat está à disposição para você dizer por que o John Textor está correto no que ele está fazendo. Porque tem um monte de gente que fala, vocês não são investigadores. Não, a gente não é investigador. A gente é fã de futebol, por acaso somos jornalistas também. Ele diz que as provas estão lá no Ministério Público, não sei o quê. Então, precisa investigar, beleza. Mas por que é que ele falou, então, a fofoca pela metade? Se as provas são tão contundentes e maravilhosas assim, e eu concordo que não é jurisdição do STJD, até falei aqui na live, o STJD é uma farsa, é uma brincadeira, é um negócio só para esporte, é bonitinho. Tem desembargador, eles falam uma linguagem difícil, mas é para esporte. É uma coisa muito brasileira e, nossa, assim, muito, é uma brincadeira. Não tem poder de justiça mesmo, não tem. Mas qual é, então, por que... Qual é a grande prova? O que está acontecendo? Vamos lá, Chat, estou acreditando. Não é acreditar, o país é corrupto, eu sei, mas qual é a grande prova?
Se ele está tão seguro, né, que essas provas existem, se ele tem posse dessas provas, ele não deveria temer apresentá-las publicamente.
É,
né?
Por que dar a fofoca pela metade? Eu queria, então, só vou falar o que eu vi de tudo isso. Quando ele invade o gramado, logo depois do 4-3 lá para o Palmeiras, e começa a dizer para os jogadores do Palmeiras, it's not your fault, né? Não é culpa de vocês, it's a disgrace, que o presidente da CBF deveria renunciar. A gente analisou o jogo aqui e a gente pode falar, era para amarelo ou para vermelho, mas a gente concorda em boa parte que poderia ser vermelho ali, que era um dogso, deny an obvious goal scoring opportunity. Beleza. Aí ele compra um relatório para dizer que ele deveria ter 15 pontos a mais, 18 pontos a mais no campeonato. E o próprio relatório diz que o 4-3 não teve problema de arbitragem, que foi o que causou tudo. Então, vê, ele já parte de uma premissa errada. O próprio relatório que ele comprou disse que ele não tinha razão de reclamar, invadir o gramado, apontar o dedo para os jogadores do Palmeiras e causar aquele papelão que ele causou. Disso, eles tiveram várias outras chances. Jogo contra o Bragantino. O Bragantino quase ganhou o campeonato. O Atlético Mineiro quase ganhou o campeonato. Estava todo mundo disputando ali. Ninguém sabia quem ia ganhar. Faltavam 4 rodadas, a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Isso é uma coisa. Aí ele faz agora um jogo de palavra que me incomoda, que é falar inteligência artificial. Nós estamos vendo um momento que a inteligência artificial é a grande sacada da humanidade, vai mudar muito as coisas, e quando você joga inteligência artificial, a inteligência artificial que analisou, você está dizendo assim, a inteligência, você parte do princípio do quê, chat, quando você escuta inteligência artificial? Imparcialidade, erro zero, certo? A gente fala, cara, são supercomputadores imparciais, não botafoguenses, que olharam as imagens, são mais inteligentes do que nós, estão concluindo alguma coisa. Eu acho meio covarde jogar inteligência artificial sem dizer até qual é. Qual é a inteligência artificial? Qual foi o computador que viu isso aí? Quem programou esse computador? Como é que ele faz para ter esse tipo de tecnologia? Essa tecnologia está disponível só para o John Textor? Quem está assistindo Three Body Problem no Netflix, então, foram os Santri, sei lá como é que chama, que deram uma tecnologia mais avançada para o John Textor do que para o resto da humanidade. Só o Botafogo tem essa super inteligência artificial que analisa jogos. Ninguém mais tem. A UEFA não tem. A FIFA não tem. O FBI não tem. Mas o Botafogo tem. Acho estranho e acho um jogo de palavras ruim. Eu fui assistir de novo o 5-0 do Palmeiras, como eu falei para vocês. Não consegui enxergar nada de errado. Ouvi a coletiva do Dorival da época. A coletiva do Dorival da época é exatamente... Todas as perguntas são sobre a instabilidade do São Paulo, de um time que arrebenta na Copa do Brasil e passa vexame no Campeonato Brasileiro, que faz um puta
fora
jogo...
Fora de casa só foi ganhar na 35. Na penúltima rodada, sei lá.
35, eu acho, contra o Bahia, né? Que pega um Grêmio em casa no Morumbi, faz uma baita de uma partida e passa vexame contra o Goiás, que vai jogar contra esse Palmeiras do mesmo jeito, com o mesmo esquema tático, e ganha na Copa do Brasil e toma 5-0 depois do Campeonato Brasileiro. Aí você pega a escalação do São Paulo, não é muito diferente do que a gente vinha fazendo. Os jogadores que atuaram horrorosamente mal foram criticados pelo Dorival na própria coletiva, e a torcida sabe quem é. Nenhum dos comentários daquele jogo é de alguém desconfiando de alguma coisa. Nenhum dos especialistas em São Paulo que falou daquele jogo desconfiou de alguma coisa. Eu não desconfiei de nada. O próprio Dorival fala que o Palmeiras atropelou o São Paulo. Se você pega aquele jogo, o Palmeiras atropelou o São Paulo. O expected goals do São Paulo daquele jogo lá é zero. São Paulo não conseguiu chegar na área do Palmeiras. Foi um esculacho, foi um massacre. Aí eu peguei as estatísticas avançadas do jogo. E nada chama atenção. As estatísticas pegam até os 5 melhores jogadores em determinados fundamentos. Nada chama atenção. Não tem nada de diferente naquilo lá. Então, cara, eu tô com muito pé atrás do que ele fez. Eu acho que ele tá errado. E eu acho que ele não pode fazer isso do jeito que ele fez também. Se é um escândalo tão grande, ele deveria ir no Fantástico já mostrar tudo que ele tem, se ele tem tanta certeza assim. Não jogar a fofoca pela metade e deixar a gente depois correndo atrás do próprio rabo. De novo, aquele jogo de São Paulo, para mim, não tem nada de errado. Acho que ele foi irresponsável. Ele tem que ser processado, inclusive, na justiça comum, a mesma que ele está dizendo que vai investigar as denúncias que ele está fazendo. E se você for pegar qualquer goleada em clássico, clássico não é goleada, nenhum clássico é goleada. Quando acontece uma goleada em clássico, vira placa, eterno 5-0. É uma coisa que mancha a carreira de um jogador para sempre na vida dele. Se você pegar goleada, vai ter comportamento anômalo. Se você pegar o 7-1 da seleção brasileira e analisar o Davi Luiz, você vai achar que o Davi Luiz está em algum esquema de aposta, porque ele é zagueiro e o posicionamento médio dele deve ter dado dentro da área adversária. Toda goleada bizarra de clássico vai ter 5 ou 6 comportamentos anômalos, porque é da natureza de uma goleada, porque ela é atípica, ela é um ponto fora da curva. Você não pode olhar para um 5-0 do São Paulo com Palmeiras e achar que os números vão bater com a dos outros jogos. Não vai, porque é muito, muito atípico. É uma goleada muito bizarra. E por último, o óbvio, vocês acham mesmo que o São Paulo entregaria para o Palmeiras? A gente já viu o contrário. A gente já viu um time perder de propósito para prejudicar um arquirrival. Você acha que se o São Paulo quisesse ajudar o Palmeiras ia ser dessa forma, ainda tomando 5 gols? Era só tomar 1.
Se for fazer alguma coisa, é isso. 1-0, não chega na área, dá uma cercada. Lembra a reta final do Brasileiro de 2010, que Palmeiras e São Paulo não queriam que o Corinthians fosse campeão? Né? O jogo Palmeiras e Fluminense, que óbvio não teve entrega, mas teve uma super pressão de mancha verde ali, falando que ia bater nos caras do Palmeiras. O Dinei faz um baita de um golaço sem querer. ele acerta o ângulo. É constrangedora a comemoração dele. Então, quem for fazer, aí termina 2-1 o jogo. Vai ser assim, uma coisa nesse sentido. Não vai ser 5, não vai ser nada bizarro.
E corpo mole, cara, assim, o jogador fez corpo mole. Cara, corpo mole acontece desde que o mundo é mundo. O time tá devendo pro jogador, os jogadores fez corpo mole. Isso não é crime, isso acontece direto.
Isso não existe inteligência artificial que
prova. Pô, cara, o jogador brigou com o treinador escalou o cara na direita, ele gosta de jogar na esquerda, ele entrou puto e jogou mal. É. Cara, acontece, velho, isso não tem nada demais, pô. Fala, querido, desculpa.
É bizarro. Não, e no dia 7 de março, o Textor também afirmou que tinha gravação de juízes reclamando de falta de propina, que não
solta
pagaram.
A gravação? Cadê? Qual o problema de soltar a gravação?
Já vai dar um mês, já vai dar um mês.
Solta a gravação.
E aí, cadê?
Gravação é gravação.
Isso existe mesmo?
Gravação é só ouvir, pô. A gente tinha acesso a gravações muito piores, de Lava Jato, de tudo. Gravações com implicações muito mais graves que a gente tinha acesso antes. Solta a gravação, man. Qual o problema? Eu tô sendo chamado de burro por uma pessoa do chat. Por que que eu sou burro, cara? Usa o chat aí pra dizer por que que eu sou burro. Vamos lá.
Usa inteligência artificial.
É isso. É só me provar por que que eu sou burro, não tem problema. Se eu tiver errado, nossa, eu vir aqui pedir desculpa, falar, nossa, realmente, nunca mais falo de futebol, que coisa. Caramba, que decepção. Vou falar só de videogame agora. Mas você não pode fazer isso que ele fez. E se você tem provas tão contundentes, você tem que soltar. Você não pode questionar a idoneidade de atletas, cara. É o trabalho dos caras. Você não pode fazer isso com os juízes. É o trabalho deles. Isso aí vale bilhões. Direito de televisão vale bilhões. A premiação vale milhões. Você não pode fazer isso desse jeito. Tá errado. Você tem que ser punido. Se você fizer isso e não apresentar prova nenhuma. Então, a gente vai combinar.
Né?
Tá, se a gente tiver errado, a gente vai fazer nossa meia-culpa. E se ele tiver na fanfarronice, o que tem que acontecer com ele, então? O que você acha, Canidinho?
Aí tem que receber a punição esportiva, né? Numa esfera esportiva, talvez dele se afastar do cargo, não poder atuar como presidente barra dono do clube aqui. Aí eu acho que a justiça comum também tem que tomar as medidas aí de acordo com leis, né? Mas certamente ele seria punido. Dinheiro... Né? E não sei se se enquadra em algum outro tipo de penalização, mas a gente está naquela, já tem tanto tempo, essa história começou em novembro, a gente já está em abril, ele não apresentou provas para o MP até hoje, né? O MP
afirmou que não recebeu,
chegou,
né?
Nada até ele. Pô, e aí, já não passou da hora? Né? Qual é o interesse, real interesse dele com isso? Né? Por que, que isso está se estendendo tanto? Se a investigação nem começou, ou não decidiram que deveria começar?
Não é verdade. Muito estranho. Não é verdade, Roberto. Quando aquele esquema foi descoberto em 2005, ninguém acreditava. Não é verdade. Foi uma reportagem do André Rizek na Veja e todo mundo acreditou. Uma reportagem muito embasada, histórica.
Durante o campeonato, os 12 jogos já foram refeitos? 11, 12 jogos?
Não, existia e ninguém percebeu, não. Tanto perceberam que o cara foi pego. O cara foi pego.
E durante o campeonato.
E foi em cima. Foi logo, tanto que foi durante o campeonato, logo depois, e o campeonato teve vários jogos anulados, que vocês reclamam até hoje também aí no chat. Fala, deu título pra eles, né? Mas não, todo mundo acreditou. A reportagem, quando saiu, caiu que nem uma bomba. Era um fim de semana, acho que Fórmula 1 até. Eu tava na Fórmula 1, se não me engano. E caiu que nem uma bombaça. E, tá dizendo que o Rizek recebeu as coisas. Então, e cadê? Vamos lá, meu. Em 2020, não é possível que em 2005 a gente estava mais avançado que em 2024 nisso aí. É só soltar o áudio. Se tiver um áudio...
Ele tem que soltar aí, assim, a gente não tem problema em reconhecer se ele, de fato, ele tiver posse de tudo isso, provar, mas é que a gente está naquela. Por enquanto, ele é só um falador. Falador passa mal. Por enquanto, é isso.
Você dizendo que o Rizek também, no começo, não acreditava. Assim, é difícil, por isso que ele investigou e chegou... há um negócio em cima do laço. O campeonato estava em andamento. A gente está falando de um campeonato que já acabou há meses e a gente continua correndo atrás do rabo. Eu acho que já deveria ter aparecido alguma coisa. Em casos graves desse jeito, é normal que a gente já tenha alguma coisa mais concreta. Que o campeonato já tivesse sido paralisado, que tivesse alguém preso. O próprio esquema de manipulação e aposta. As coisas foram rápidas. O presidente do Atlético Goianiense foi rápido, ele agiu, ele foi para cima. E os caras fizeram uma investigação em sigilo, mas pegaram todo mundo e cadê? E agora ninguém percebeu, não tem nada. Até agora ninguém vai ser preso, não vai acontecer nada. 5 jogadores de São Paulo, acho que 16 atletas atuaram ali. Eram, contando com o goleiro, 5 substituições. Se você então falar 3 nomes, você acerta 1. Estão todos em atividade, meu amigo. Tá todo mundo aí.
Mais 4 do Fortaleza.
Vocês viram, você lembra da expulsão do Rafinha, como é que foi? Era pra ter sido expulso no primeiro tempo. Ele acertou uma cotovelada no Breno Lopes no primeiro tempo. Foi ser expulso no segundo. Teve um gol no lado do Palmeiras, logo no começo, impedimento do Richard Rios, milimétrico. Tem um monte de coisa no jogo. São Paulo foi atropelado. Quem foi o jogador que fez corpo mole? Até seria melhor pra eles lá se tivesse feito, que jogaram mal mesmo.
E como é que a inteligência artificial pode provar isso, cara?
Que inteligência é essa? É isso que eu falei, qual é?
Começou quem agora, foi? Né? O quão confiável é? Quais são essas provas? Quais são as evidências?
Vai afirmar
que o cara correu 1 quilômetro a menos na partida? Pô, é se isso. Pegar o jogo do Flamengo ontem, então, a quantidade de gente que ficou andando ontem no jogo?
Uhum. Pois é. E aí, como é que a inteligência artificial vai olhar para esse jogo e falar 5 jogadores, esse, sim, cara. Teve jogador ali no meio de campo do São Paulo, tava sem o Pablo Maia, que foi um desastre, meu. Tanto que não joga mais no São Paulo.
Aí o torcedor do Botafogo se apega nessa narrativa de que, bem, existe corrupção.
Sim.
Então é claro que é totalmente possível, é possível de ter acontecido. Mas a gente precisa de provas concretas, evidências, indícios... Não isso. Tem nada até agora pra gente, além de declarações de um presidente de um clube que se sentiu prejudicado, que perdeu, né?
Que perdeu. É importante a gente sempre lembrar do objeto da discussão, que é esse escândalo todo prejudicou o Botafogo, ajudou o Palmeiras e por isso o Botafogo perdeu o campeonato. É por isso que a gente tá aqui discutindo. Olha a quantidade de variáveis, a quantidade de rodadas, o pênalti perdido pelo Tiquinho, o jogo contra o Curitiba, o jogo contra o Red Bull, e mesmo assim, o cara tá dizendo que o Botafogo perdeu o campeonato por causa de uma grande conspiração, e que o São Paulo faz parte dessa conspiração, inclusive 5 jogadores de São Paulo entregaram o jogo pro Palmeiras ser campeão brasileiro. É bem difícil de acreditar. Tá cada hora pior. Canedinho, chega de falar mal do John Textor. Aliás, somos um canal pequeno. Presidente, à disposição, tá? O dia que você quiser vir aqui, se quiser apresentar as provas aqui, se quiser mandar o áudio, fica à vontade. Se quiser se defender de alguma coisa...
Você já fala um pouco de inglês durante as lives, né? Não teria problema algum.
My English is very good, Mr. President.
Aliás, você vai estar nos Estados Unidos. Você pode fazer isso pessoalmente.
Você está lá? Fica a dica. Eu achei que ele estava na França. Mas
ele está na França, mas para ele isso aí é, ele resolve em 10 horas.
Mr. President, my English is quite good, so se você quiser vir aqui conversar com a gente, fique à vontade, Botafogo também. É, fica à vontade. Mas eu, por enquanto, duvido de tudo que vocês falaram. Então hoje à tarde temos Premier League, né, Canidinho? City também joga, né?
Tem Premier League, o City pega o Aston Villa, só que sem o Watkins. Aí a esperança de um tropeço diminui. O Liverpool joga amanhã, vai ganhar provavelmente. Mas agora retíssima final, 9 rodadas faltando. E hoje, aí foi o presidente do Vila Nova. Hoje tem a estreia do atual campeão da Libertadores, né, Tiagão? Então,
vamos acompanhar. Ah, é, tem também. E amanhã tem a estreia do tricampeão da Libertadores e tricampeão mundial, certo?
É, tem vários tricampeões agora aí da Libertadores, mas trimundial, de fato, você está...
É, a gente ganhou um pouco demais. Então, aí tem aí na sexta-feira... A gente faz nossa live para falar de Libertadores da América. Vou tentar fazer lá. Eu vou levar meu laptop, vou baixar as coisas, vou testar, vamos ver
vai
se vai dar certo.
Não, você vai conseguir, porque eu conheço, você sempre consegue. Você faz um drama ali para se vender ali como sessão da tarde, no fim o time bonzinho ganhou. Você vai conseguir, eu tenho certeza absoluta.
Não tem a estrutura maravilhosa que eu tenho aqui, que tá maravilhosa. Não cai mais, ó, pode ver, tá tudo estável. Mas vamos tentar. Canedinho, obrigado, tamo junto então. Na sexta-feira conto com você pra gente falar do Flu, do atual campeão da Libertadores da América, e falar também de Tricolor. Valeu, Canedinho.
Beijo. As ordens, tamo junto, aquele abraço.
Até mais. Chat, mais alguma coisa? Vocês têm mais algo a acrescentar? Vocês querem trazer mais algum assunto? Não, porque senão eu vou embora, eu tenho que arrumar minha mala. Porque hoje vamos pra Boston. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela companhia mais uma vez. Na sexta-feira, 10 horas da manhã, a gente está de volta. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal. Se você está acompanhando pelo Spotify, siga a gente no Spotify, espalhe a palavra, fale que o programa é legal. Fala, pô, vê o Thiago Gol, o Thiago Live. Sexta-feira a gente se encontra. Muito obrigado. Beijo para todos vocês. Sexta-feira tem mais 10 horas da manhã. Essa foi a Thiago Live de quarta-feira, 3 de abril. Beijos. Tchau.